Vereador Sargento Alberto, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Lisier, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Edson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Miriam Garcia que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigada, presidente. Deixa eu colocar os óculos. A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é o meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Salmo de número 61.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 57ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos seus secretários as chamadas vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Ata. Tá. Pequeno expediente, foram feitas a leitura de correspondências, leitura de requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Pedrinho Porto Rico, Paulo de Lima e Gleim Martins. Não houve inscrito o grande expediente. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos. Se nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, convocando-se outro dia 9 de setembro, hora regimental.
Posição dos pares.
Leitura de requerimento, leitura de correspondências. Correspondência do CMTT. Em resposta à solicitação do vereador Hamilton Filho, comunicando que o pedido de revitalização de faixas pedestres na rua Engenheiro Portela, esquina Vida Brasil Sul, está na programação daquele órgão. Correspondência da vereadora Geli, comunicando a ausência da presente sessão, conforme requerimento, conforme artigo 75 do regimento interno. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Gleim Martins, que é o processo 172/2013, que institui o programa Pulseira de Identificação do Dr. Lineu Gonzaga Jaime, a ser utilizado em pacientes atendidos nas unidades de pronto atendimento e pronto-socorro das redes de saúde pública do município de Anápolis, das providências. Projeto decreto legislativo de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de comenda Henrique Santilo à senhora Vilma Luz da Alma Guimarães Tostes. Projeto de resolução do vereador Jackson Charles, que cria a premiação Aluno Destaque do Ano para estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública do município de Anápolis. Projeto do vereador Herbert Mohamed, que dispõe sobre autorização da criação do Sistema de Auxílio de Refeição em Pecúnia para os servidores públicos do município de Anápolis e das outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, solicita ao órgão competente planejamento da reforma da praça instalada na Ilha Xavier e período de concretização da obra. Requerimento da vereadora Jéssica Cabeleireira, requer ao órgão competente implantação de um PSF no Parque Iracema. Requerimento do vereador Jéssica Cabeleireira, requer órgão competente implantação de um PSF no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jéssica Cabeleireira, requer órgão competente instalação de um PSF no Parque Recanto do Sol. Requerimento do vereador Eli Rosa, requer CMTT, redutor de velocidade para melhoria do tráfego de veículos no endereço situado na Avenida 24 de Agosto, 431-19. Requerimento do vereador Eli Rosa, que é CMTT. Estudo para melhoria do tráfego de veículos em Rua Ipameri, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Eli Rosa, que é CMTT. Estudo para melhoria do tráfego de veículos em Avenida Souzânia, entre os bairros Nova Vila e Dom Felipe. Requerimento do vereador Veio Dair. Requerendo a CMTT que realize a implantação de mais vagas para o estacionamento rotativo, que o número de vagas correspondesse a 1%, no mínimo, do número de veículos cadastrados no município de Anápolis. Requerimento da Dura Eberma Média, requerer competente, serviço de tapa buracos na Rua Luziana, quadra D, anexo a Maraty. Requerimento da Dura Eberma Média, requerer competente, limpeza de galerias pluviais, bueiros, na Rua Aquiles Elias, quadra 5961, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que era o competente, seja construída calçada em torno da Escola Municipal Professor Jesus Duarte, em Goialândia. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que era o competente, serviço de tapa-buraco nas ruas 4, 8 e 10, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era o competente, a revitalização de uma praça na rua 4, bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Glei Martins, requer competente, serviço de tapa-buracos na Rua Luziana, quadra B, anexo a Maraty. Requerimento do vereador Glei Martins, requer competente, revitalização da Praça dos Romeiros, do bairro Maracanã. Requerimento do vereador Dizeiro Zé Borges, requer competente, serviço de tapa-buracos em todas as Nações Unidas. Requerimento do vereador Dizeiro Zé Borges, requer CMTT. A colocação de um semáforo na Avenida São Francisco, esquina Rua Pedro Braz, Queiroz, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer manutenção de faixa pedestre na Rua P26, quadra 14, lote 22, e Rua P45, quadra 17, lote 23, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na Rua Assis Brasil, 439, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer órgão competente, serviço de tapa-buracos na Rua P26, quadra 7, lote 5, e quadra 9, lote 6, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que é CMTT, demarcação de sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias públicas do Distrito de Anápolis.
Todas as correspondências estão à disposição dos pares. Os projetos de leis encaminhados às comissões. Os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, líder do prefeito na casa, o Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, Luiz Santos Lacerda. Quero fazer uma saudação especial ao nosso secretário, Mozart Soares Filho, que faz presente hoje nessa casa. Também ao jornalista Carlos Nogueira, que está nos visitando aqui também hoje, nessa tarde, na Câmara Municipal. Quero aproveitar também que nessa tarde teremos uma homenagem especial proposta pelo vereador Hamilton Filho à Associação Atlética Anapolina. Quero parabenizá-lo, vereador Hamilton, por essa propositura que a nossa gloriosa chata subiu para a primeira do Goiano. Paulo de Lima veio hoje vermelho e branco, justamente por isso, para homenagear a chata. E eu quero fazer uma homenagem especial ao meu pai. Doutor Mozart conhece meu pai, o Lopes, do Arcon, que me ensinou a torcer para a Anapolina, e agora nós estamos passando para frente, ensinando nossos filhos aí também a serem rubra na cidade de Anápolis. Mas o que me traz aqui nessa tarde, senhor presidente, é falar sobre a nossa frente parlamentar. Na última semana, nós estivemos aí envolvidos com o projeto de autoria do vereador Jean Carlos, com relação à normatização, à regulamentação dos títulos, né, da concessão de título de utilidade pública, e estivemos envolvidos aí nesses debates, e eu não tive como prestar satisfação, dar notícias aqui da frente parlamentar. Mas nós estivemos reunidos na última segunda-feira de manhã, toda a frente parlamentar, estivemos reunidos aqui na Câmara Municipal, e tratamos de alguns assuntos, senhor presidente. Um dos assuntos foi o repasse do governo federal, vereador Gerri, de R$ 1.000 para cada residente nas comunidades terapêuticas para homens adultos. Então, o governo federal ele vai repassar R$ 1.000 por mês para cada residente homem adulto e R$ 1.500 por mês para mulheres gestantes ou mulheres que estão amamentando ou crianças e adolescentes. R$ 1.500 mês. evidentemente, que essas comunidades terapêuticas, elas terão que estar adequadas às normas e às exigências da Anvisa, né, a RCD 29, bastante conhecida de todos nós que estamos envolvidos nessa área, e demais documentação ali exigida pelo governo federal. E nós, como Frente Parlamentar, queremos ajudar a auxiliar essas casas, essas comunidades terapêuticas, para que elas tenham condições de captar esse recurso. Evidentemente que aquelas pessoas de má índole, de má fé, que estão de olho só no dinheiro, só na verba, essas pessoas nós estaremos de olho também, para que elas não tenham acesso a esse dinheiro. Mas aquelas que têm feito um bom trabalho, aquelas que têm se utilizado e recuperado realmente pessoas na cidade de Anápolis, nós vamos estar ajudando, intermediando, auxiliando naquilo que nos cabe como vereador, naquilo que nos couber como frente parlamentar, para que elas tenham acesso a esse recurso. Outro assunto que nós trabalhamos foi, inclusive, sugestão do Sargento Pereira Júnior, que é um 0800, a criação de um 0800, para informar a suspeita de menores envolvidos com drogas. Então, nós estamos formulando esse projeto. O vereador Sargento Pereira Júnior, ele está à frente dessa propositura de formatar um 0800, uma lei para criar esse 0800 na cidade de Anápolis, onde qualquer caso suspeito de um adolescente ou de uma criança ou de um jovem que esteja envolvido como usuário de drogas, a pessoa vai utilizar esse 0800, vai dar as características, aonde mora, endereço, para que os pais ou algum responsável seja comunicado dessa suspeita e possa estar mais próximo do seu filho, mais próximo daquela pessoa que está sob a sua guarda, para que possa tomar as providências cabíveis. Então, é um projeto que está nascendo ali na frente parlamentar. E outro é um programa também que está nascendo na frente parlamentar, que é um programa de uma parceria. Isso também é embrionário ainda. Mas para que possa ser gerado em Anápolis um programa de uma parceria das escolas com as comunidades terapêuticas, onde as escolas, nos primeiros 4 meses do ano, farão ali um sistema de gincanas para arrecadar tanto alimentos, mas principalmente materiais de construção para as comunidades terapêuticas, e as comunidades terapêuticas, em contrapartida, elas estarão ali fornecendo palestras, dando ali fazendo um trabalho de prevenção nas escolas, nos colégios, seja particular, seja público, levando ali testemunhos, pessoas que foram recuperadas, trazendo a realidade do mundo das drogas para as crianças e para os adolescentes, para esse trabalho de prevenção. É um programa complexo, vereadora Geli está à frente aí desse programa, para que ela possa formatar esse programa que a Frente Parlamentar quer apresentar, para já entrar no calendário da educação para o ano de 2014. Vamos também ter uma conversa com a secretária Virgínia, para que possamos realmente implementar esse programa Cidade de Anápolis, que vai encerrar no Dia Municipal de Combate às Drogas, que é a segunda semana do mês de maio. Então, fevereiro, março, abril e maio, será feita essa gincana, né, esse programa. E ela vai se encerrar na segunda semana de maio, com um grande evento na cidade, mobilizando as escolas, mobilizando até as faculdades e as comunidades terapêuticas e as entidades que estão envolvidas aí nesse programa, estão envolvidas nesse problema, para que nós possamos mobilizar toda a sociedade para combater esse mal que é as drogas na cidade de Anápolis. Outra questão é que nós estamos nos reunindo, e após a reunião da Frente Parlamentar, nós estivemos reunidos com as comunidades terapêuticas mais uma vez, lá na Esperança, que é dirigida pelo pastor Rodrigo. Estiveram ali presentes o vereador Gleime, o vereador Vespa, o vereador Paulo de Lima, o vereador pastor Vilmar Silvestre, eu e as comunidades terapêuticas, onde nós estamos trabalhando, formatando uma representatividade das comunidades terapêuticas no Conselho Municipal Antidrogas, que é o COMAD. E nós estamos também aguardando a posse do COMAD. E nós queremos que as comunidades terapêuticas, elas sejam representadas não só como membros, mas também na diretoria do COMAD. Então nós temos feito reuniões, já fizemos 3 reuniões com as comunidades, tivemos reunião inclusive com o secretário Chico Rosa, e nós estamos aguardando e vamos ter mais uma reunião com ele, para que realmente as comunidades terapêuticas, elas sejam representadas no COMAD. E para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui também explanar, não falei sobre isso ainda, mas nós sugerimos, no semestre passado, que a cada ano a presidência da Frente Parlamentar seja trocada. Então nós vamos estar alternando a presidência da Frente Parlamentar. Então eu fico na presidência da Frente Parlamentar até o final de 2013. E em 2014... a Frente Parlamentar terá um novo presidente, dentre os membros efetivos da frente parlamentar, para que ela não perca força, para que também todos tenham oportunidade também de estar à frente, de colocar suas ideias, e isso vai acontecer no início de 2014, a eleição de um novo presidente. E nós estamos satisfeitos com todas as ações que essa frente parlamentar tem realizado, e a frente parlamentar está instituída nessa Casa de Leis, e ela vai ficar sempre, né, para sempre. Até porque, mesmo passando a legislatura, foi criada e vai permanecer nessa Casa de Leis uma frente parlamentar de combate às drogas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Também, para fazer uso da palavra no pequeno expediente, ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, nosso presidente, nosso querido Mozart, secretário, nosso vice-presidente da União, do bairro União, nosso Eurípides. Boa tarde especial, nosso amigo Chiquinho de muitos anos, presente aqui na Câmara, nosso Nogueira também presente, todos os torcedores da Napolina aqui hoje presente, e dizer aos torcedores, o pastor Anderson, que é importante ser campeão. Então, por isso que nós, como o Anápolis foi campeão já 3 vezes, então o Anápolis se sente feliz e no título. Então, a Napolina está sentindo o que o Anápolis já sentiu muitas vezes. Então, a Napolina está de parabéns por um título, primeiro título da sua carreira de futebol, uma carreira belíssima, né? De grandes jogos do nosso Jonas Duarte, na época dos anos 80, né? Com grande time, né, presidente? Você mesmo lembra que era um grande time. Mas, primeiramente, presidente, dizer sobre mais uma vez, Jackson, sobre a Ceneago. E agora é sobre o esgoto. Eles estão cobrando uma taxa de R$ 180, R$ 190, para fazer a ligação do esgoto. Uma família pobre, humilde, ele não tem como pagar R$ 180, R$ 190 do esgoto. E aí é complicado. Então, veio ao meu gabinete um senhor pedindo uma ajuda e dizendo que tem que pagar R$ 190 para ligar o esgoto. Já que vai ligar o esgoto está passando na rua, não tinha problema nenhum, Vespa, de você ligar e não cobrar, ou parcelar. E não parcela não, tem mais essa, não parcela o esgoto. Infelizmente, não parcela o esgoto. Então, a gente, como vereador, a gente vai até a Ceneago mais tarde para ver esse assunto, sobre esse assunto. Que é muito importante a pessoa, às vezes o cara ganha R$ 600, R$ 700 por mês, ainda tem que pagar mais R$ 190 do esgoto. Isso é difícil demais da conta. Então, a Ceneago continua a não prestar um bom serviço. A nossa querida Tânia tem feito um bom trabalho, todo mundo sabe disso, a gente sabe disso, a Cíntia do esgoto. Mas essa cobrança, Vespa, não é da Tânia, é da Ceneago, entendeu? Não é da nossa diretora da Ceneago, viu, pastor Vilmar? Então, infelizmente, mas a gente tem que ir ao Ministério Público, qualquer lugar, porque se você pode não cobrar, por que que você é? É igual você ligar um telefone, você vai usar ele, para que que você tem que pagar uma taxa? Hoje não tem isso mais não, essas taxas não existem. Viu, Eli? A taxa da Ceneago, do esgoto. Eles cobram R$ 180, R$ 190, para ligar um esgoto. O esgoto está passando ali, é um absurdo. Então, a gente está aqui num protesto e um apoio de todos os vereadores, a gente encaminhar um requerimento à Ceneago para que seja, não vá. Já tem a taxa mínima, se você não usar água, eles cobram, que já é um absurdo. Se você não está usando, não tem que cobrar a taxa mínima, não é isso? Então, em homenagem à nossa gloriosa Napolina, presidente, eu despeço. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Também, para fazer uso da palavra no pequeno expediente, concedo a palavra. Também, para fazer uso da palavra no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras e vereadores presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara, Quero cumprimentar todos aqui presentes no plenário, na pessoa do meu amigo ilustre secretário de governo, Dr. Mozart Soares Filho. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester e os telespectadores do canal 5, canal Anápolis da NET. Presidente, o tempo não vai me ser suficiente para falar do assunto que eu trago nessa tarde, mas eu vou tentar explanar rapidamente, uma vez que todos os oradores já tinham escrito. Essa semana, pastor Vilmar Silvestre, semana passada, eu acompanhei alguns depoimentos de dois policiais, sargento e outro tenente da Polícia Militar, onde eles estavam totalmente revoltados. Essa é que é a verdade. Nós precisamos, vereador Gerri, o Brasil precisa, vereador Frei Valdaí, de mudanças urgentíssima para continuar avançando. E esta mudança, ela passa obrigatoriamente pelas discussões das mudanças no Código Penal brasileiro. Passa obrigatoriamente pela mudança, vereador Vespa, emergenciais de estudos para mudança no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei, que tem mais de 20 anos, presidente Luiz Santos Lacerda, que para mim é um bom estatuto para defender os interesses do direito da criança e do adolescente, mas que não responde adequadamente, vereador Vespa, para os casos graves e reincidentes. Nós precisamos, vereador Gerri, de fazer uma transformação total no sistema carcerário no nosso país, no sistema prisional do nosso país. São mudanças emergenciais. Eu quero antecipar o dia de hoje, que amanhã, presidente, eu estarei apresentando uma moção hipotecando apoio à comissão que discute a alteração no Código Penal e também à comissão que discute as mudanças profundas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, amanhã eu apresento essa moção de apoio a essas comissões criadas. Vereador Mauro, por gentileza. Criada no Congresso Nacional. Policiais civis e militares, sargento Alberto não está? Sargento Pereira. Policiais civis e militares. O Alberto está aí? Alberto. Sargento Alberto, policiais militares, de uma forma especial, estão sendo mortos por adolescentes e por crianças. Não dá mais para suportar essa situação. Nós temos a obrigação de fazer o nosso papel. Se não é obrigação nossa, se não está na nossa alçada, nós temos que nos manifestar a respeito disso. Nós temos que juntar a Câmara Municipal e as câmaras de todo o país na busca de exigir estudos profundos no Código Penal brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não podemos ser omissos, vereador Gerri. Passou da hora de nós também darmos a nossa contribuição. Não dá mais para ver policiais militares sendo cuspidos por crianças que não respeitam mais a lei, que não respeitam mais a polícia, que não respeitam mais aqueles que têm a obrigação de nos dar segurança. Portanto, na minha época, vereador Eli, de criança e de adolescente, na época de criança, policial era respeitado. Hoje, não existe mais respeito com a lei, e muito menos com o policial, que são xingados, agredidos, são desrespeitados, em todos os pontos, em todos os cantos. A matéria, tem uma matéria de ontem que mostra que as escolas municipais de Anápolis estão sendo motivo de barganha e de venda de drogas. Não dá mais, as drogas entraram na escola, pastor Anderson Lopes. Nós temos que ser pragmáticos. Temos que tomar uma atitude correta. Ou seja, não dá mais para protelar. As mudanças têm que acontecer. Nós, o nosso país, o Brasil, tem o costume de querer seguir a França, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos na tecnologia, no desenvolvimento socioeconômico, no sistema democrático e eleitoral. Enfim, temos o desejo e o costume de engrandecer os outros países em todos esses pontos. E aí eu te pergunto, por que que nós também não seguimos eles no sistema prisional deles? Por que que não? Na França, vereador Gerri, a maioridade penal são de 10 anos. 10 anos. Em vários países, ela oscila de 10, 12, 14, 16, 18, e nós estamos parados no tempo. E eu reputo essa ação, vereadora Dinamélia, a essa evolução da internet. A internet está fazendo com que as crianças mudem, e mudaram, e nós estamos parados no tempo por uma lei que foi criada em 1940. 1940. Então, nós temos a responsabilidade de dar a nossa parcela de contribuição. O mundo evoluiu, vereador Frevaí. Vereador Frevaldaí. O mundo evoluiu. E as leis ficaram para trás, vereador Eli Rosa. Não dá mais. Como eu disse, na Inglaterra, essa idade, que aqui é 18 anos, lá são 10 anos. 10 anos de idade. A criança tem o mesmo atendimento e a mesma obrigação que uma pessoa de 18 anos. Por que que aqui também não é? Crianças estão matando os pais em casa. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, nós que somos da Comissão de Direitos Humanos, não podemos nos calar mais, não dá mais. Não tem mais condições. E são essas, presidente, são essas as razões que me motivaram a apresentar no dia de amanhã essa moção de apoio à comissão na Câmara Federal que está estudando inovações e mudanças no Código Penal Brasileiro e também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos fazer algo, precisamos mudar e, se necessário for, temos sim que levantar um plebiscito para saber a opinião da população. Não adianta só nós, políticos, não adianta só os homens da lei, os homens que elaboram as leis, criarem as coisas de uma forma que eles acham que é certo ou que é errado. Vamos escutar a população. Eu garanto, vereadora Dinamélia, que se nós formos às ruas para fazer uma mudança no Código Penal Brasileiro, com certeza ela será maciça. Maciça a opinião popular de que é necessário e de que criança de 10, 12, 14 anos também tem que ter a mesma rigor da lei que tem as pessoas de maioridade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Miriam Garcia. Quem quer? Como é que é isso?
Parabéns, pode dar? Cadê você? Bom, eu gostaria, antes de tudo, contrariando alguns vereadores que estão brincando comigo, parabenizar a todos da Associação Atlética Napolina Rubra, né? Mais uma vez por esse troféu. São merecedores, com certeza. Eu gostaria agora, nesta tarde, senhor presidente, eu vou ser breve, porque as pessoas estão aqui esperando essa justa homenagem à Napolina, né? Eu gostaria só de falar, senhor presidente, do requerimento que deu entrada nesta casa hoje. Mas antes de começar no requerimento, queria parabenizar o vereador Jackson Charles por trazer uma visão importantíssima do falta de respeito, infelizmente, dos nossos menores. E eu acho, vereador Jackson Charles, que os nossos menores, aqueles infratores, claro, não são os nossos filhos, graças a Deus, mas aqueles infratores, eles estão sem receio, porque estão vendo exemplo nos adultos, nos maiores. Então, estão sem receios da justiça. Enquanto nós tivermos uma lei em que diminua, porque a bala da criança de 15 anos mata um pai de família, mata uma mãe de família, a bala de 15, do de 16. Enquanto se discutir menoridade, se não discutir prisão mesmo, se tivermos um sistema sério, acho que não vai ter resolução. Mas eu parabenizo a Vossa Excelência por esse argumento. Eu gostaria só de lembrar, eu não quero abrir discussões aqui, mas eu tenho que fazer isso, porque é perto da minha igreja, na Avenida Nair Xavier, as pessoas estão muito preocupadas, até o vereador Gleimer, presidente da associação lá, né, está encabeçando essa reforma, as pessoas têm me procurado, viu, vereador, eu não estive lá, me chamaram até lá, o Canal 5 esteve lá. Eu não estive, porque eu sabia que Vossa Excelência estaria lá também representando essa casa, mas sob a preocupação da destruição da praça. Cortaram-se todas as árvores lá. Eu não vou discutir se estava raso, se não estava, mas não estava doente as árvores. Eu trouxe fotos aqui para vocês verem que a árvore devia ter uns 20 anos, aquele flamboyant. Nós tínhamos mangueira lá, que já deu manga pela segunda vez. Tínhamos laranjeiras plantadas. E independente de tudo isso que aconteceu lá, que se um morador comum, se, por exemplo, o vereador Paulinho cortasse uma árvore na porta da casa, ele iria preso. E eu acho que houve uma falta de comunicação com os moradores daquela região. Acho que houve uma falta de comunicação. E uma outra coisa é uma apresentação de uma maquete do que vai ser feito. Então, nesse requerimento, eu peço às secretarias responsáveis que seja encaminhada o planejamento da obra lá. E uma outra coisa, vereador Frei Valdair, hã? Seja encaminhado, passe uma maquete do que vai se fazer naquela obra. E isso puxou uma outra coisa. Eu vou anexar aqui para vocês verem o que acontece na Avenida Nair Xavier quando chove. As casas são inundadas, porque a Nair Xavier, ela vai reta, as ruas que descem, as águas, é muito difícil, as casas estão sendo inundadas. Nós temos calçadas em frente, presidente, está meio difícil o barulho, está difícil.
Solicito aos pares a compreensão, tem orador usando a tribuna.
Não dou conta de gritar. Não, obrigada. Então, olha, eu vou trazer as calçadas que quem conhece o açougue do Chico lá, na Avenida, vizinho da igreja lá, vizinho do supermercado popular, né, vereador Jean? A calçada está suspensa. Os moradores já fizeram calçada suspensa, fizeram uma quina na calçada, tentando reter a água da chuva. E já inundou casa, as pessoas tiveram que trocar móveis, eu tenho o nome de outras senhoras lá que perderam móveis. E hoje, com a retirada das árvores da praça, com a retirada dos empecilhos, porque a árvore, de alguma forma, os bancos, aquela estrutura que tinha lá, era pequena, não era, já tinha inundação. Agora está livre para a água descer. Eu acho que suscitou um outro problema sério, que nós temos que olhar pela Avenida Nair Xavier, para que não haja inundação. Já entrou muita água na minha igreja, ainda pelo fundo. Já subi uma calçada, a calçada está assim. Quem quiser ir lá ver, está feia a calçada. Está difícil das pessoas passarem, mas é um bloqueio necessário para as águas. Eu acho que agora, estou pedindo nesse requerimento, com isso aqui, com a reforma da praça, com planejamento, para se mostrar a maquete, mas já se pensando em como ajudar as pessoas para que não haja esse alagamento na casa delas logo começar a chuva. Esse é um problema antigo, o vereador Gleim é da região, acho que o vereador pode confirmar a informação que eu trago, pode confirmar a calçada que as pessoas, que os moradores já fizeram lá, já suspenderam lá, ele pode confirmar tudo isso que eu estou falando. Então, cabe a nós agora cobrarmos das secretarias uma posição. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, e é obra imediata. É obra que vai ter que acontecer até outubro. Nós estamos vivendo o dia
9 de setembro, mas tem que acontecer em outubro. Então, vai inundar as casas de novo. Então, eu até falei para os moradores, vamos entrar com a medida cautelar, para avisar a prefeitura que inunda todos os anos. Que já faz anos, viu, Frei Valdair? O senhor não é o líder, é o vereador Ederson Lopes agora. Viu, líder do prefeito? Está inundando. Se o senhor quiser conhecer a minha igreja, as casas vizinhas, a casa de uma senhora até muito pobre, nós fizemos vaquinha para comprar móveis para ela lá, eu levo o senhor com o maior prazer. Porque esse problema está se repetindo há mais de 6 anos lá e é necessário. E estamos cobrando o vereador Cleimo agora, né, a construção da praça, já pensando nesse problema. Muito obrigada, senhor presidente. Desculpa a demora.
Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, recebo aqui a Câmara Municipal de Anápolis, recebe aqui na tarde de hoje, com muito prazer, a diretoria da Associação Atlética Napolina, onde nesta tarde nós vamos receber aqui a diretoria para fazer uma prestação de conta aqui para a Câmara Municipal, e também estaremos fazendo uma justa homenagem à Rubra, à nossa querida Rubra, devido à sua ascensão à primeira divisão do Campeonato Goiano. Ascensão à Anapolina e o Anápolis já fazem parte da história da cidade de Anápolis, é um patrimônio histórico aí de Anápolis. Já seria difícil hoje imaginar a nossa cidade sem os nossos clubes de futebol, o Anápolis e a Anapolina. E hoje, por uma iniciativa do vereador Hamilton Filho, nós vamos aqui fazer uma homenagem à diretoria da Anapolina pela conquista e também uma homenagem que se estende a toda a torcida, toda a nação rubra aqui na cidade de Anápolis. Convido para... Convido para vir à frente, fazer parte da mesa, o presidente da Associação Atlética Napolina, Leandro Ribeiro, o doutor Hélio Lopes, vice-presidente do Conselho Executivo, e o doutor Mozart Soares, nesse ato, representando o prefeito Antônio Gomide. Por favor, venham à frente para fazer parte da mesa. Também para ocupar lugar de destaque aqui na frente. Também para ocupar lugar de destaque aqui à frente, o doutor Algumiro de Carvalho Neto, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O Hugo Ferreira, nesse ato que representa o doutor Marcos da Costa Ferreira, que é o presidente do Conselho Deliberativo. O doutor Fernando Faria, médico, que é médico da Associação Atlética Napolina. O Jean Cláudio Ferreira, que é o diretor de futebol, e o doutor Teberge Ramos Pimentel, que é o diretor jurídico da Napolina. Todos, por favor.
entregá-lo.
Registro também, com muito prazer, a presença do Carlos Nogueira, diretor da Rádio Manchester, do Leonardo Moreira, que é do setor de marketing da Napolina, e também do Hélio Afonso Filho, que também é do marketing. E gostaria, na pessoa do André, cumprimentar toda a nação colorada, toda a torcida rubra presente aqui na tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos. Então estaremos nessa tarde de hoje fazendo essa homenagem à Napolina, que conquistou o título pela primeira vez na sua história, conquista um título, que é o título da divisão de acesso do Campeonato Goiano, e a cidade de Anápolis, o ano que vem, contará aí com 3 times na primeira divisão. Obviamente os nossos times mesmos, reconhecidos como aqui, como sendo da cidade de Anápolis, o nosso Anápolis, querida Anápolis e a Napolina, e mais o Grêmio Anápolis. Mas, sem dúvida nenhuma, é um fortalecimento do futebol anapolino, numa demonstração de que essa parceria da Prefeitura, Câmara Municipal e os nossos clubes de futebol, sem dúvida nenhuma, quem acabou ganhando com isso foi a cidade, que está aí muito bem representada para o campeonato da primeira divisão do ano que vem. Você vai falar? Então eu vou conceder a palavra ao presidente da Napolina, o Leandro, e já parabenizando, Leandro, fica aqui em nome da Câmara Municipal, os cumprimentos por essa conquista, e a Câmara Municipal, como sempre, parceira desse projeto, que dessa vez deu certo, né? Estamos aí com os nossos 3 clubes na primeira divisão. Antes do Leandro, eu vou conceder a palavra ao vereador Hamilton Filho, que foi o propositor dessa iniciativa de homenagem à Associação Atlética Napolina na tarde de hoje.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Leandrinho, nosso amigo Leandro Ribeiro, que com o pastendo cumprimento a todo o diretor de Napolina, que são grandes amigos e pessoas que muito nos orgulham de recebê-los nessa tarde. Cumprimento todos os vereadores, toda a imprensa, todos que nos acompanham aqui nessa sessão, na pessoa do nosso amigo Oswaldo Pedro, que é um prazer recebê-lo aqui, e toda a torcida Napolina, que eu também sou um torcedor apaixonado, e fui muito feliz por essa tarde. Bem, senhores, a Associação Atlética Napolina foi fundada 1º de janeiro de 48, é um clube que há mais de 60 anos vem dignificando nossa cidade, e finalmente conquistamos um título, né? Eu olho para essa taça, desde que ela chegou aqui, não tirei os olhos dela, e digo para vocês que eu tenho orgulho dessa taça, tenho orgulho desse título, apesar de ser da divisão de acesso. Sou um daqueles que irei tirar uma foto ao lado dessa taça e guardar com muito carinho, porque acho que é um título, né? Realmente é um... A Napolina, que já teve grandes passagens no final da década de 70, início da década de 80, eu cresci ouvindo as histórias de grandes vitórias de times do cenário nacional. Eu olhando meu pai, meus tios, todos falar que a Napolina disputou o campeonato de 78, 79, 82, 84, onde épocas gloriosas do estádio Jonas Duarte, onde recebíamos grandes públicos. E agora, depois desse período de baixa, espero que a gente retorne agora à elite do futebol goiano com, como diz, já que esse título abriu a porteira, vamos torcer para que venham outros. E o objetivo dessa tarde aqui, gente, aqui não é uma homenagem do vereador Hamilton Filho, não é uma homenagem só minha, é uma homenagem da Câmara Municipal ao trabalho realizado por vocês, é uma homenagem do povo napolino pelo trabalho realizado, já que nós somos representantes do povo, estamos aqui fazendo essa homenagem, não da população de Anápolis. Mesmo aqueles que porventura torçam para outra agremiação, respeita o trabalho de vocês. Vocês que são pessoas, empresários, advogados, magistratura, enfim, abandonam seus afazeres para se dedicar a esse projeto de uma forma não remunerada, de uma forma tirando dinheiro do próprio bolso. E nós estamos aqui para reverenciar vocês. De elogiar, olha, agradecer, obrigado pelo trabalho. A mensagem que eu deixar é essa, gente. Vocês estão de parabéns. Faço votos que vocês continuem perseverando, continuem gerindo os caminhos da nossa chata, nossa querida Napolina. Visto que Nós somos apaixonados por ela. Dá um minutinho, vereador Mauro. Nós estamos apaixonados por esse clube e queremos sempre o melhor dela. Quero passar... Vereador Mauro. Por
favor. Obrigado, vereador. Não, eu não poderia deixar de falar. Eu também, vereador Hamilton, eu como dirigente de futebol também, eu e o meu amigo Fernando, vereador. Engraçado, né? Esses restos da Napolina, ontem você viu o que, que vocês fizeram no campeonato? Esquerdinha, já teve a Napolina. Teve aí o Fred Paraíba, cadê o Fred Paraíba? Que o Esquerdinha já foi massagista da Napolina. O que, que ele aprontou lá ontem, lá em Juiz de Fora? Rapaz, mas que vexame, hein? Que é isso, né? Olha, eu quero dizer, deixando as brincadeiras de lado, gente, eu quero fazer um agradecimento à torcida rubra e ao prefeito municipal, que tem contribuído com o esporte. Em nome do ex-vereador, que está aqui na mesa, aqui, doutor Mozart, tive o privilégio de trabalhar com ele há 18 anos no INSS, antigo INPS, doutor Ogomir, que foi meu professor, por isso que eu tirava sempre 10, né, na matéria, 10% da matéria, né, com ele, né, doutor Ogomir. O doutor Marcos, que não está aí, eu fui um crítico ferrenho de vocês o ano passado, Leandro. E eu critico mesmo. Critiquei você, doutor Ogomiro e doutor Marcos Ferreira, por causa do rebaixamento da rubra. Que nós demos uma contribuição ao município e à Câmara Municipal. E vocês, como público, têm que aceitar essas críticas. Nós, como política, também aceitamos as críticas, construtivas e negativas. Eu falei que vocês eram um péssimo presidente, falei aqui na rádio todo, vocês sabem disso. Que vocês rebaixaram a rubra e a rubra não podia rebaixar. Que dinheiro? Nós damos. A prefeitura entrou com o dinheiro. Então eu fui um crítico mesmo. E dessa vez, quando vocês foram campeão, fui aqui e usei a tribuna também e parabenizei vocês. Parabenizei para vocês que vocês estavam lá embaixo e depois subiu. Então é isso. O homem público tem que ter espírito público, vereador. Então a rubra, ela... Eu não torço para a rubra e nós não temos raiva da rubra. Não, não tem, porque se eu gosto de Anápolis, eu não posso ter da raiva da rubra. Oxalá se tivesse o Ipiranga também. Hoje nós temos 3 times aqui. Nós aqui está balanceado com a capital, doutor Mozart. Se lá tem 3 times que estão representando o campeonato estadual, nós aqui também temos 3 times. Anápolis, Anapolina e o Grêmio Anápolis. Então eu sou barrista e eu gosto de Anápolis. Não interessa para qual time. Porque se a cidade tem um time que está representando lá fora a nossa cidade... Mesmo que eu não torço, mas por obrigação eu sou daqui, pago meus impostos aqui, sou filho daqui. E eu tenho que te criticar com os dirigentes, já critiquei com os dirigentes do meu time também, pelas incompetências do passado, Leandro. Então é isso. Quero parabenizar vocês que trouxeram o caneco ali. Hoje vocês, eu tinha muito torcedor da rubra que não podia votar, hoje eles podem votar quem tem título, viu? Então parabéns a vocês, todos os diretores, doutor Ogomir, você, Leandro, e também... O Carlos Nogueira, que é um fanático empresário aqui da nossa cidade, né? Rubra, doente, né? Foi meu diretor na Rádio São Francisco. Parabéns, Carlos Nogueira. Incentivou o esporte amador e também profissional. Parabéns a vocês. É isso que eu queria deixar aqui. E não é porque eu torço para o Anápolis, sou dirigente do Anápolis, eu não quero que a rubra fique lá embaixo. Pelo contrário. Eu quero que fique no patamar e tem... Tivesse 3 ou 4 times. O Ipiranga tem que ressuscitar novamente para nós passar a capital para trás. Obrigado pela oportunidade.
Nada como dia após o outro, né, senhores? Mas então, assim, eu quero, finalizando, deixar esse cumprimento a vocês que, apesar do momento de adversidade, não abandonaram o barco, continuaram firme, continuaram trabalhando e hoje estão aqui com reconhecimento da sociedade napolina, reconhecimento nosso. Quero pedir a Deus que ele continue iluminando a vida de vocês. E para finalizar, quero fazer uma referência à nossa querida torcida napolina. Vocês estão de parabéns. Vamos agora... Vamos continuar agora rumo a toque, né, gente? Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Registro também, cumprimento e registro também a presença... do Frederico Godoy e do José Ferreira, que são do departamento de amador da Anapolina. Sem dúvida nenhuma, a torcida da Anapolina que está presente aqui hoje simboliza aí o nosso maior patrimônio da chata, que é a sua torcida. Nós tivemos aqui no Campeonato Goiano da segunda divisão público superior a muitos clubes do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, uma média de público superior a muitos do Campeonato Brasileiro da primeira. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração da grandeza e da força dessa torcida colorada. Concedo também a palavra, convido para fazer uso da palavra, o doutor Hélio Lopes.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero cumprimentar essa Casa de Leis na pessoa do presidente Luiz Lacerda, torcedor da Associação Atlética Napolina. Cumprimento os nossos arquirrivais, o Grêmio, o Anápolis e o Anápolis Futebol Clube, na pessoa do Mauro Severiano, aqui representando o Anápolis Futebol Clube, e o Fernando, que saiu ali, retornou agora, dizendo que, para não reduzir a cada quatro anos o número de votos quando candidato, pretende ajudar o Grêmio Anápolis, porque aí permanece de forma neutra e não há nenhum problema quanto aos eleitores, até porque os eleitores da Napolina, os torcedores da Napolina, especialmente esses jovens que estão ali, todos irão tirar título agora e de uma maneira diferenciada, né? A informação na cidade de Anápolis é que 50% já foram recadastrados e os outros 50% que estão faltando aí certamente são torcedores da Associação Atlética Napolina. Cumprimento aqui a todos os vereadores presentes e eu me sinto muito à vontade, porque não é raro eu estou passando por aqui nessa Casa de Leis e eu sempre digo que esse é o local realmente de receber crítica de quem quer que seja, especialmente do Mauro Severiano, por torcer para um outro time de futebol. Porque essa é a casa onde todos divergem, convergem, onde todos realmente discutem, mas o bem que é discutido aqui, o bem comum é a cidade de Anápolis. E não é outro motivo, senão um convite. Agradeço aí o proponente, o Hamilton Filho, nessa propositura, porque realmente não é fácil. A Napolina, na sua história, fundada em 1948, 60 e poucos anos de luta, certamente que grandes outros presidentes tentaram conquistar algo melhor do que esse título de campeão da segunda divisão. Acontece que o histórico desse time de futebol, que nem campo tinha para treinar, nem campo tem ainda para treinar, que tem apenas as suas camisas, e um monte de torcedores, um monte de apaixonados, como dizem os corintianos, aquele monte de malucos que sai por aí viajando esse Goiás inteiro, e eu pude presenciar isso, porque disse ao Leandro Ribeiro, quando nós fomos rebaixados, que enquanto a Napolina não retornasse à primeira divisão, eu não deixaria na mão. Viajei com ele os 22 jogos da Napolina, fomos a Iporá duas vezes esse ano. Me recordo muito bem, concedendo uma entrevista à rádio que cobre as sessões aqui da Câmara, até porque o Canal 5 e a Rádio Manchester também sou ouvinte e telespectador assíduo. Quando não posso assistir ao vivo, dado o horário, assisto as sessões em sistema de replay, né, mais tarde. Eu disse ao Candinho que a Napolina era um time de futebol acostumado a entrar no avião e descer em São Paulo, entrar no avião e descer em Maceió, entrar no avião e descer em Belém, entrar no avião e descer em Manaus, e agora fomos obrigados a entrar no ônibus e viajar até Iporá. Mas nem por isso deixamos de valorizar esse caneco, Mauro Severiano, porque isso nos despertou aquilo que já estava acontecendo há algum tempo. Eu disse também à imprensa que foi o passo atrás que esse time precisava de dar para crescer. E nós avançamos muito no ano de 2013 e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Para ir a Iporá, nós passamos em Goiânia, em Trindade, em Jussara, em Santa Bárbara, em Israelândia e tal. Foram 10 cidades. Você acaba conhecendo bem o estado de Goiás e descobre que o título é da segunda divisão, mas muitos queriam trazer aquela taça também. Trindade queria, Mineiros queria, Caldas Novas queria. E nós sabemos reconhecer, está aqui o Jean Cláudio, que merece a nossa homenagem por ter formado esse grupo de jogadores, ter trago esse grupo de jogadores para cá, nós reconhecíamos a nossa limitação. Nós sabíamos da limitação desse time de futebol. Mas, por outro lado, nós tínhamos o desejo de retornar, a nossa ânsia, a nossa vontade era tão grande que nós não omitimos. Nós íamos para dentro de campo e exigia dos jogadores de que a Anapolina tinha que chegar nessa condição. Esse time, como eu disse no meu preâmbulo aqui, ele é de 1948, mas a sua história só começa mesmo em 75. Ao contrário do que muitos dizem, a Anapolina, na época do amadorismo, ela foi em 11 campeonatos que ela disputou, está lá na Liga Anapolina de Desporto. Ela foi campeão 11 vezes, 6 vezes e vice uma. Em 60 chegamos ao profissionalismo, mas só em 64 começou realmente no estado de Goiás os times de Anápolis disputando. Tanto que o Anápolis no ano seguinte já se sagrou campeão. A Anapolina não teve essa oportunidade, ela sempre permaneceu numa inércia. Em 75, quando aquele grupo de médicos assumiu a Anapolina, mais precisamente em 78, foi que ela teve um grande alavanque. E para ela alavancar, para ela subir, eu quero deixar aqui registrado na memória de cada um de vocês que esse time já representou a cidade de Anápolis em 21 campeonatos brasileiros, sendo 4 da Série A, 15 da Série B, 11 da Série B, 3 da Série D e 4 da Série C. E disputou 3 Copas do Brasil. É diferenciado. Respeitamos os nossos adversários. Mas sabemos que a maior camisa, a camisa que mais divulgou a cidade de Anápolis, assim como os senhores prestam serviço à população da Anapolina, devemos reconhecer que a Associação Anapolina é com certeza o maior time de futebol do interior do Centro-Oeste brasileiro. Respeitamos sim os adversários, o Anápolis é co-irmão. Aliás, devemos fazer uma ressalva aqui de que se não fosse a ajuda da torcida premiada, a Anapolina não teria condição, a mínima condição, de disputar essa competição. Além do que, esse dinheiro veio complementar patrocínios que nós obtivemos, Mauro Severiano, Paulinho, pessoas que torcem pelo Anápolis aqui, como o Fernando, a maioria dos patrocínios que advindo da Anapolina, eles são de pessoas que gostam do Anápolis, que torcem pelo Anápolis e que ajudam o Anápolis Futebol Clube. Mas sabendo que um time de futebol que tem a torcida da expressão que a Anapolina tem, ele consegue consumir um arroz brejeiro. E por isso o brejeiro ajuda na pessoa do Zé Paulo. A Anapolina consegue comprar medicamentos, os torcedores da Anapolina da Geolab, e por isso uma empresa como a Geolab e várias outras da cidade, mesmo torcendo pelo Anápolis Futebol Clube, sabe prestigiar esse time de futebol também. Fica aqui em nome, o meu nome e de alguns outros que certamente não vão usar essa tribuna, o nosso reconhecimento, a nossa admiração, o nosso respeito por essa casa de leis. Repito, se não fosse torcida premiada, certamente que hoje, Mauro, nós permaneceríamos na segunda divisão, porque a Anapolina não teria condições de ter disputado. É verdade que o dinheiro, a aquisição de 4 mil ingressos a 15 reais, que dá uma renda de 60 mil reais, ele não chega aos 60 mil na Anapolina, chega a 28, 31, 29, porque parte dele já se perde por aí quando são retidas o percentual do estádio, o percentual da federação, o INSS, um quadro móvel. Então não chega tudo. A Anapolina participou em 11 jogos, me parece, não é isso, presidente? Em Anápolis, certamente que teve a federação 660 mil reais advindos de um projeto de lei, de uma lei municipal aprovada pelos senhores e sancionada pelo prefeito, a quem nós reconhecemos também.
Doutor Elio, não interrompendo a Vossa Excelência, eu quero deixar bem claro que muitas pessoas ligam, a gente brinca essa rivalidade do futebol extra-campo, eu e vereador Fernando torcemos para o Anápolis, todo mundo sabe disso, mas o projeto, quando esteve nessa casa, no ano passado, não tinha nenhum outro vereador aqui de outra legislatura, eu e o vereador Fernando, foi o projeto para vir essa torcida premiada, que ela ia ficar de fora. E eu falei para o Miguel Schiaff, não vão deixar a Anapolina de fora, esses 60 mil por jogo tem que vir sim. Eu e o vereador Fernando, né, Fernando? Relator do projeto.
Inclusive, como eu disse a vocês, que acompanham muito bem a sessão da Câmara, ela foi até melhorada porque a Anapolina chegou na semifinal e final e teve também a contribuição do Poder Público Municipal em mais duas outras rendas suficientes para que a gente pudesse pagar a premiação, que interasse um dinheiro, pagar a premiação ao grupo de jogadores. Então, em nome daqueles que, como o doutor Marcos, que não puderam estar presente, trago um abraço a todos vocês, o nosso reconhecimento, o nosso desejo de que essa torcida premiada, essa lei permaneça, porque os clubes de futebol realmente precisam. Ainda mais geridos por pessoas, como vocês sabem muito bem, pessoas da cidade, pessoas que têm, assim como eu, Leandro, Algomiro, vários outros aqui, como voluntários que somos. Na verdade, a gente costuma dizer para as esposas, doutora Dinamélia, que é só empresta o nome, mas empresta o nome, empresta um pouco mais também do que o nome quem mexe com o futebol. Acaba, nós já estamos em uma situação assim, bastante preocupante com relação às finanças e o nosso presidente Leandro Ribeiro certamente já se acha numa estafa financeira muito grande e talvez seja por isso o desejo dele também, assim que tiver as eleições em novembro, de deixar a Associação Atlética Napolina, embora a gente tenha a ideia e o desejo de sua permanência, porque a Napolina precisa buscar algo mais, especialmente inaugurar um centro de treinamento que foi tão buscado por nós também e está em pleno vapor as suas construções. Um abraço a todos os senhores, em nome dessa torcida que está aqui, em nome da Tora e todos os torcedores da Napolina, os nossos sinceros agradecimentos a essa Casa de Leis.
Obrigado, doutor Hélio Lopes. Sem dúvida nenhuma, o título da segunda divisão, um título muito importante e muito cobiçado, só que nós não queremos ser bi, não, viu, doutor? Vou conceder também a palavra ao presidente da Associação Atlética Napolina, Leandro Ribeiro.
Boa tarde a todos. Eu não sou tão bom de oratório como o doutor Hélio Lopes, mas cumprimento aos nobres vereadores na pessoa do presidente Luiz Lacerda, cumprimento a imprensa na pessoa do Carlos Nogueira, cumprimento aí a torcida da Napolina em nome do André, presidente da TOR. É um prazer estar aqui nessa casa de leis, atendendo aí a comemoração, né, ao Milton Filho, nos convidou para nos entregarmos aí um certificado. Ficamos muito felizes por essa oportunidade e mais felizes ainda, viu, Maurão, pelo acesso. Quando nós rebaixamos, o ano passado, em 2012, tudo deu errado, nada faria com que a Napolina permanecesse naquela divisão naquele ano. Trocamos duas comissões técnicas, trouxemos treinador aí a preço de treinador de Série B de brasileiro, que foi o Vica, que é um absurdo, mas no desespero, o desespero falou mais alto e a gente tentava naquele momento salvar a Napolina. Nós trocamos aí 38 atletas, sendo que dos 18 primeiros que foram contratados, 9 passaram pelo departamento médico, 4 não deram conta de estrear na competição. E naquele momento a gente lamentava e tentava salvar a Napolina e não foi possível. Quando terminou a competição, eu falava para o doutor Algomiro, o doutor Marcos, mais o Dudo, o doutor Fernando, enfim, todo mundo, que eu não aguentaria mais o fardo, porque quando a vitória vem, a alegria permanece, nada fica indagado. E quando nós rebaixamos, a dúvida pelo dinheiro que a Napolina recebe do Poder Público Municipal foi duvidosa, cadê o dinheiro? Eu escutei aqui, infelizmente, os vereadores que também ajudaram a comentar não estão mais aqui nesta casa, mas questionaram pela prestação de contas e o dinheiro que foi gasto na Napolina naquele ano. Nós fizemos uma prestação de contas, se encontra no site da federação, todo clube que recebe dinheiro do poder público tem que ter uma prestação de conta, e nós prestamos conta dessa verba. Sabemos que essa verba é muito importante para a Napolina e para o Anápolis, que sem essa verba seria impossível disputar uma competição. O futebol hoje ficou muito caro e, infelizmente, não é o suficiente, mas sem ela seria impossível. Então, a gente vem aqui agradecer a vocês que aprovam esse projeto que vem do Executivo, que se não fosse vocês, não seria possível a Napolina e o Anápolis a ter uma receita que nos dá início a uma competição. Nós contamos muito com a ajuda privada e é isso que nós temos a falar. Nós somos colaboradores da Napolina, não, somos voluntários, não somos remunerados, a não ser o Jean, que é funcionário do clube, gerente de futebol, e ficamos muito felizes pelo acesso. Eu tenho certeza que vocês também ficaram, porque é muito gostoso ter um clássico Anápolis e Anapolina, como nós vivemos o último em 2009, E eu tenho certeza que o ano que vem a cidade estará mais alegre, estará mais feliz. E logo, a gente ainda não quitou a folha de agosto com os atletas. Nós devemos ainda uma folha de pagamento. E logo que nós quitarmos essas folhas e quitarmos com a imobiliária, com as panificadoras, com os restaurantes, nós queremos que vocês deem oportunidade novamente para a gente vir aqui e prestar conta. Porque não é porque nosso time ganhou que nós não vamos prestar. Nós aceitamos, como você falou, as críticas foram bem elaboradas, mas teve muita gente, não só vocês, mas da cidade, que pegou pesado com a Napolina, porque o dinheiro era suficiente. Esses 60 mil aos jogos da Napolina, só para vocês entenderem, só um pouquinho, a vida da Napolina é um pouquinho complicada, dá um total de 540 mil reais. Só que a Napolina tem uma dívida trabalhista do passado muito extensa. Esses 540 mil, 30% já penhora antes de chegar na Associação Atlética Napolina. 10% retorna ao município e vem no... Exatamente. Então, é muito, mas é insuficiente para a Napolina. A gente não tem a sorte que o Anápolis teve de ter pessoas competentes e ter sanado essas dívidas do Anápolis. O Anápolis hoje não tem penhora, tem uma excelente administração e está mais organizado que a Napolina. Mas a nossa vontade é de organizar a Napolina, de dar alegria a essa torcida maravilhosa que nós temos na cidade de Anápolis e fazer com que a Napolina retorne no cenário nacional. É difícil a gente falar uma Série B de brasileiro como nós éramos, mas eu acho que a Napolina cabe numa Série D ou numa Série C, que hoje é um campeonato muito disputado. Então, a diretoria da Napolina só tem a agradecer. Fico muito feliz pelo esse convite, pela essa homenagem proposta aí pelo Hamilton Filho. E a gente conta com a ajuda de vocês e mais uma vez para o ano que vem. Muito obrigado a todos.
Nós vamos agora proceder à entrega de alguns certificados aos componentes da diretoria da Napolina por essa valorosa conquista. Convido o doutor, inicialmente, convido o doutor Algumiro de Carvalho Neto para receber o certificado. Vereador Lisier, por favor, faça a entrega.
Está esquematizado aqui já.
Estou dizendo para o doutor Agumir aqui que eu sou daqueles 800 atora aí, deve me conhecer, que fica lá na descoberta, disputando rebaixamento ou o acesso. O certificado. A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito ao vice-presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Napolina, Dr. Agomiro Carvalho Neto, pela conquista do título de campeão goiano da Divisão de Acesso, edição 2013.
Também o doutor vai receber também o certificado, o doutor Marcos da Costa Ferreira, nesse ato representado pelo Hugo Ferreira, seu filho. Faz favor, Hugo. Vereador Ederson Lopes, faz favor. Líder do prefeito na casa, faça a entrega para nós. Deus.
A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito ao presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Napolina, Dr. Marcos da Costa Ferreira, pela conquista do título de campeão goiano da Divisão de Acesso, edição 2013.
Também o nosso amigo, querido, médico da Napolina há muitos anos, doutor Fernando Faria. Por favor, doutor Fernando Faria, venha receber também um certificado. Vereadora doutora Dina Amélia, por favor, faça a entrega ao doutor Fernando Faria. Ela está falando aqui que o doutor Fernando Faria também teria coragem de tirar aquela bola lá que o esquerdinha tirou. Viu? Também o diretor de futebol da Napolina receberá o certificado, o Jean Cláudio Ferreira. Vereador Frei Valdair, faz favor.
A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito ao diretor de futebol da Associação Atlética Napolina, Jean Cláudio Pereira de Andrade, pela conquista do título de campeão goiano da divisão de acesso, edição 2013.
Eu vou botar ela para entregar para o Mozart também. Também para receber o certificado, o doutor Teberge Ramos Pimentel. O doutor Teberge é diretor jurídico. Vamos chamar um dos nossos advogados, Jean Carlos, para fazer a entrega. Vereador Jean Carlos. Aí vai começando a aprender a torcer para a Napolina.
A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito ao diretor jurídico da Associação Atlética Napolina, Dr. Teberge Ramos Pimentel, pela conquista do título de campeão goiano da divisão de acesso, edição 2013. Parabéns, doutor.
Também para receber um certificado pela honrosa parceria que fez com a Associação Atlética Napolina, a Prefeitura Municipal de Anápolis vai receber o certificado do doutor Mozart Soares, nesse ato representando o prefeito municipal. Convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Heber Mamed, para ir presente, para fazer a entrega ao doutor Mozart. Também o doutor Hélio Lopes, que é o vice-presidente do Conselho Executivo da Napolina. O doutor Hélio Lopes, faz favor, vem à frente para receber o certificado. Convido o vereador Jackson Charles para entregar o certificado ao doutor Hélio Lopes.
A Câmara Municipal de Anápolis concede ao o presente certificado de honra ao mérito ao vice-presidente executivo da Associação Atlética Napolina, Hélio José Lopes, pela conquista do título de campeão goiano da divisão de acesso, edição 2013. Parabéns, doutor Hélio.
E, finalmente, o nosso presidente, Leandro Ribeiro, pela gloriosa conquista aí com a Associação Atlética Napolina. Vereador Hamilton Filho, que é o propositor, e vereadora Dina Amélia, vamos pôr uma mulher no meio aqui para dar um brilho à entrega, para fazer a entrega ao Leandro Ribeiro.
A Câmara Municipal de Anápolis concede o presente certificado de honra ao mérito ao presidente executivo da Associação Atlética Napolina, Leandro Ribeiro da Silva, pelo conquista do título de campeão goiano da divisão de acesso, edição 2013.
Eu quero mais uma vez cumprimentar a diretoria da Associação Atlética Napolina e parabenizar por essa conquista e por essa homenagem prestada pela Câmara Municipal na tarde de hoje. Então, cumprimento aqui o Dr. Mozart Soares, nesse ato representando o prefeito municipal, o Dr. Hélio Lopes, que é o vice-presidente do Conselho Executivo da Associação Atlética Napolina, o presidente Leandro Ribeiro da Silva, e em nome dele, cumprimento aí toda a nação colorada. Também cumprimento e agradeço a presença do Dr. Algumiro de Carvalho Neto, do Hugo Ferreira, representando o Dr. Marcos da Costa Ferreira, do Dr. Fernando Faria, do Jean Cláudio Ferreira e também do Dr. Tebege Ramos Pimentel. Parabéns a todos que foram homenageados nesta tarde de hoje, uma homenagem que é extensiva aí a todos os torcedores, toda a nação colorada. Vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos aí cumprimentar os nossos homenageados. Aberta a sessão, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins, ainda no grande expediente.
Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, boa tarde, pessoal, senhor presidente, cumprimento senhor presidente, pastor Márcio Silvestre, momento de alegria, né, pastor? Fica todo mundo alvoroçado, questão da Napolina, mas importante parabenizar toda essa torcida maravilhosa, esse time, que conseguiu acesso, conseguiu ser campeão. Senhor presidente, eu confesso que no dia da vitória que subiu, a Napolina subiu, eu estive lá na festa, no churrasco deles, eu sabia que eles ganharam o título, porque eu vi garra neles, alegria, então isso contagia o time, foi de muita força para que o time chegasse ao campeonato. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna nessa tarde é falar sobre vários aspectos lá na Alexandrina. Eu, Miriam Garcia, o que me traz nessa tarde aqui é falar a respeito da praça, da Avenida Nancy Xavier, Avenida das Rosas, enfim, aquela região que necessita e carece de um olhar mais atencioso de nós. Nós, vereadores, eu, o Paulo de Lima, o Jean Carlos, Vossa Excelência também da região, o Hamilton Filho, enfim, o Maurão é também da região, da Alexandrina. Então a gente vê aquela praça com os bons olhos e, infelizmente, cortou a árvore, mas não tem como colocar ela de volta. Mas queremos que reforme agora, que termine aquela obra. Tive lá na sexta-feira, entrevistamos lá a TV Canal 5, foi lá no local. Os moradores, Miriam, estavam revoltados com a... não com a retirada da árvore mais, porque foi retirada. Estava revoltado pelo abandono, por deixar 60 dias... cortou a árvore, concordo com Vossa Excelência, a questão de ter uma ampla discussão para cortar a árvore, tanto é que demorou 60 dias depois, após cortar a árvore, para iniciar, era 60 dias de negócio de conversação, qual seria a melhor opção, se cortava a árvore ou não, enfim. Agora, vamos tocar a bola para frente, vamos arrumar a praça, que logo todo mundo esquece, faz a praça legal. Eu estive no local lá, vai ter uma intervenção do CMTT lá também, uma convergência lá, para ver se desafoga o trânsito. Enfim, e a gente estava no local lá, outras situações foi levantada. A questão da Nair Xavier, a questão da Avenida das Rosas. Então, tivemos vários moradores lá, Miriam. O que acontece? Eles estavam reclamando a questão da Saneago. Tivemos essa insatisfação de ouvir essa notícia. A questão da Rua das Rosas, da Avenida das Rosas ali. Quando chovia forte, acontecia um problema. O esgoto voltava para dentro das casas, das residências. E quando chovia, agora está voltando nos dias normais. Casas foram inundadas de esgoto. Não de chuva, água de chuva, de esgoto. Por quê? Aqueles prédios, aqueles condomínios que foi liberado lá no alto, vereador Vespa, são quantos apartamentos a mais, quantos banheiros? É a estrutura da Saneago, o cano é fino, então, e se libera para ligar um condomínio e não faz uma rede especial para aquele condomínio, acontece o que está acontecendo agora. vereador Jean. Os canos da, é antigo, de CA, de cimento amianto antigamente, e seria, é, e eles descem a uma velocidade muito grande, as águas descendo dos esgotos, e estoura tudo lá para baixo. E quem sofre? Os moradores. Os moradores estão sofrendo. Por quê? Por falta de infraestrutura da Saneago. Se a Saneago não liberasse, ou exigisse que a própria consultora fizesse uma rede separada, ligando num PV mais grosso, numa manilha mais grossa lá mais embaixo, para evitar esse problema. Liga todo o prédio à água ligada no esgoto antigo. Estoura tudo. Quem sofre? Os moradores. Que a água não vai voltar para o prédio.
Uma parte, não, vereador.
Então a gente vê a dificuldade que aquele pessoal está passando, estão sofrendo, estão passando muito sofrimento ali. A gente vê, entrei na casa de alguns lá, senhor presidente, a pessoa sai para trabalhar, quando retorna à sua residência, ao abrir a porta, não aguenta o cheiro de esgoto. Esgoto. É, e que fazer o quê? Reclamar para quem? Buscar ajuda aonde? O problema é da Saneago. Se a Saneago não libera o esgoto para aqueles prédios, vereador Frevaldaí, imagina ver o senhor, um prédio com 30 apartamentos, digamos, 20, 15 apartamentos, não sei a quantidade lá. Quantos banheiros a mais, quantas famílias vai estar utilizando no mesmo local, sendo que não tinha uma estrutura. Então acontece isso, as pessoas sofrem. E mais embaixo, na rua Nair Xavier, outro problema, que a Miriam levantou aqui, acontece na região lá com a água da chuva. É. Não tem esgoto, não tem água, rede pluvial. Não tem rede fluvial. Eu presenciei lá o Júnior, ao lado da igreja, o Júnior do Açougue, filho do Chiquinho. Então, ele me mostrou no seu celular uma filmagem, a água estava mais ou menos, Mírio, um metro de altura lá, de inundação, eles quebrando um muro próximo à igreja, casas sendo inundadas. Então, a gente vê um problema muito sério ali, Jean. E a Secretaria de Obras... tem que tomar providência a respeito disso. Então, e outro problema também, as calçadas. As calçadas altas. Para eles poderem evitar o Alberto lá da farmácia, ele cansou de brigar lá, a calçada dele é alta para não inundar. As outras pessoas lá não tem condição, ninguém. Aquele trânsito lá é pesado. É um trânsito complicado, conturbado. O que que acontece? As pessoas dividem a rua com carro, moto. Ali que é pedacinho é perigoso. Já houve várias mortes ali. Morreu a mãe e o pai de um amigo meu. Nós é amigo de infância, nós temos a mesma idade. Foi uma tragédia, não sei se a vereadora Miriam lembra, da família do senhor Joaquim Baiano. Foi uma tragédia ali. Enfim, direto acontece acidente lá. E a gente não toma providência. Então é necessário que o poder público, a executiva, a Secretaria de Obras, Meio Ambiente, CMTT, que entende o nosso clamor. Nós estamos pedindo ali, né, é coisa simples. O pessoal ali paga seus impostos, eles carecem uma atenção ali. A gente fica cobrando aqui, a Miriam Garcia levanta esse assunto, Paulo de Lima, todos nós estamos cobrando, o próprio Hamilton. Então, a gente vê uma preocupação. O Alexandrina, um setor que tem 4 vereadores, e a gente fica cobrando uma situação ali na praça, uma simples praça, dá um transtorno desse. É ruim até para nós, nossos vereadores, a gente fica em situação, a gente fica em xeque lá. As pessoas nos cobram, Mauro. O Mauro anda muito lá e sabe que a gente está passando ali. Então, assim, a gente pede...
Parte, vereador.
Só um instantinho, vereador. A gente entende que é difícil, é moroso, tem uma licitação, mas já foi licitada a praça, já foi arrumado tudo. E outra coisa, a respeito da Avenida das Rosas. Estive conversando com o pessoal lá, Miriam. Lá no início, de frente à Igreja Universal do Reino de Deus, tem um recuo lá. Vários moradores, estou entrando com requerimento, para que possa alargar aquela avenida. Vários moradores, uma calçada lá, mais de 2 metros de... Dá uns 3 metros de calçada. E a rua estreita. É uma avenida que liga toda aquela região ali no Couto, na União Evangélica. Então, é necessário que faça um estudo ali. Levei o Alex lá. Falei para ele dessa situação, eu acho que vai ser com o Clodoveu, porque o Clodoveu que é de obras, então a gente vê lá uma necessária atenção para aquela região. Vou conceder uma parte, 2 minutinhos, Miriam, porque tem mais...
2 minutinhos mesmo. Vereador, Vossa Excelência já conhece a fundo os problemas lá que nós já conhecemos. É até bom que mais pessoas
se preocupe com a Alexandrina. Eu acho, na verdade, os 23 vereadores se preocupam com a Alexandrina. Mas nós, às vezes, temos mais ligação com as pessoas de lá. Acho que a diferença
a gente mora lá,
é,
né? Vive,
não
criado
só
lá.
A preocupação, mas nós temos mais ligações, mas todos, na verdade, se preocupam. Eu acho que assim, o problema do esgoto é uma vergonha. É uma vergonha, vereador. E o senhor vai ver esse ano, o senhor como presidente de bairro, o senhor vivenciou. O senhor lembra o ano passado, quando inundou tudo? Lá na igreja, entra, atravessa a igreja, tem que abrir o portão de baixo para sair água. Isso é uma brincadeira. Sabe, eu acho que é uma brincadeira com os cidadãos. Né, lá, então, preocupada, aquela senhora da cadeira de rosas, que anda com muleta, o senhor lembra? O pessoal tem que tirar ela da casa dela. Ah, tá vendo?
Justamente foi o Alberto, lá da farmácia, que ajudou.
É, o Alberto também. Todo mundo, você vê, a calçada está perigosa para as pessoas, que não tem como você andar no desnível. As pessoas estão tecendo, tem que fazer. Olha, é um problema de quase 6 anos. Não é um problema de agora. Eu acho que tem que ter solução. Eu acho que Deus permite os males para que venham os bens. Eu acho que a árvore, igual Vossa Excelência falou, não tem como botar lá de novo. Eu estou chateada com a minha árvore, mas não tem como pôr lá de novo. Eu acho que não tem. Mas através desse problema das árvores, está vindo os outros problemas, que é o esgoto, que é a inundação para o diabo, para o vial. Está puxando outras coisas que a gente pode levar, tentar levar benefícios para esse bairro.
Obrigado, Miriam.
É muito antigo. Obrigada, desculpa.
Concedo a parte para o Jean também. Seja breve, Jean, que eu tenho outro assunto.
Obrigado, Gleim, eu serei breve. É, de fato, aquele local merece prioridade por parte da Saniag em relação a essa questão da rede de esgoto. Primeiro, a Saniag, ela emite, Gleim, em qualquer empreendimento, a chamada VTO. Viabilidade Técnico-Operacional. Só que a Saniag está se esquecendo de olhar, não é somente a possibilidade de ligação. É se a rede tem capacidade de comportar aquele volume de resíduos na rede de esgoto. Nós sabemos ali, ó, que são mais de 300 apartamentos novos naquela região. São 4 blocos de apartamento, mais 2 edifícios, um já construído, o outro em fase de construção, com 26 andares. Quer dizer, e além da região sem declive, que causa uma dificuldade a mais, nós precisamos realmente tentar mobilizar, aproveitando essa preocupação dessa nossa bancada aqui, E fazer com que a Saniag enxergue, dá prioridade naquela questão de trocar, substituir aquela rede de esgoto ali. Outra coisa importante, Gleim, no caso da Avenida das Rosas, eu fiz até um levantamento lá com os moradores, e a grande maioria concorda em estreitar, diminuir a largura das calçadas e aumentar a caixa da via, porque vai dar maior fluidez ao trânsito. Então é uma oportunidade que a prefeitura vai ter de resolver também a questão das galerias pluviais, se realmente o CMTT aprovar. E a Secretaria de Obras entender assim, nós podemos resolver 2 problemas de uma vez só. A questão da galeria e a questão do trânsito. Mas, volto a dizer, na hora que os empreendedores solicitam a viabilidade, a Saniag deveria observar não só a possibilidade de ligação, mas se há capacidade na rede também. Porque, realmente, o que está acontecendo é isso. Precipitações na rede de esgoto e uma série de conveniências para a população. Devo a palavra.
Obrigado, vereador. Contribuiu muito, porque o senhor é um conhecedor daquela região, morador, como a Miriam. Mauro, seja breve, que eu tenho outro assunto aqui.
Vou ser breve, só para completar o raciocínio de Vossa Excelência. Eu não sei por que eles foram lá e veem uns caboclos que não entendem nada de árvore, de meio ambiente, e falam que aquela árvore estava condenada. Qualquer leigo sabe que ela não estava condenada. Eles fizeram uma bagunça ali naquela praça ali, o caboclo falou, meteu uma motosserra, um caboclo lá... Ah, se o meio ambiente... O meio ambiente tinha que ver isso aí, ué. Agora o secretário fala que aquela árvore... Que condenação tinha aquela árvore? Então o povo está tudo apavorado. Eles fizeram a lambança e a praça de baixo eles fizeram em 3 dias.
Duas semanas,
fizeram rápido. E está lá o churrasqueiro penando, né?
Escuro.
É, e ali tem que ser feita uma baia também, que o Jocélio, dono daquele táxi ali, pão de táxi, pediu, mano, não vai fazer. Eu até deixei de mão para vocês ali, que eu vou te falar, viu? É complicado
de lutar para aquela região ali, viu? Mauro, nós estivemos lá na sexta-feira, vai recuar a praça um pouco para frente para fazer as baias dos táxis, de frente ao mercado,
Mateus,
no local de origem.
Mateus, que tem uma caminhonete ali de frete ali, falou, Mauro, por que cortou a árvore? Não tem, ela não estava com sangria, não estava nada. O meio ambiente falou, meteu a motosserra, mas o vereador Paulo de Lima, ele entende de meio ambiente? Ele nem de ambiente inteiro, ele entende. E falou que a árvore estava condenada.
Condenada.
Droga nenhuma. Isso é papo furado. Vai lá consultar os moradores lá. Estão tudo apavorados naquela praça. Tem que ser feita urgentemente, antes da chuva. Está lá. Tirou tudo. Está lá para... Né, que der e vier. Só isso.
Obrigado. Eu concordo com a fala da vereadora Miriam, que quando os moradores cortam a árvore, esse é processado, tem algum problema. O próprio meio ambiente foi lá, nós conversamos lá, foi muito a toque de caixa para poder decidir para cortar a árvore. Volto a dizer, 60 dias para iniciar a obra, teria muito tempo para a gente discutir se era viável ou não para cortar aquela árvore. A Praça Bom Jesus foi toda reformada, não tirou uma árvore. E lá na Alexandrina tirou. Então é complicado, é dois pesos, duas medidas. Enfim, senhor presidente, eu vou apresentando o projeto hoje. Institui o programa de pulseira de identificação Dr. Lineu Gonzaga Jaime, a ser utilizado em pacientes atendidos nas unidades de pronto atendimento e pronto socorro das redes de saúde pública do município de Anápolis. Senhor presidente, eu vou ler aqui na íntegra, aqui, que o nosso secretário não leu. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o programa Pulseiras de Identificação Dr. Lineu Gonzaga Jaime, que consiste na utilização de pulseiras as quais identificarão o estado de saúde dos pacientes atendidos nas unidades de pronto atendimento e pronto socorro nas redes públicas municipais de Anápolis. Artigo 2º. O uso das pulseiras de identificação de forma sistemática garantirá maior agilidade no atendimento, uma vez que essas serão definidas por cores as quais caracterizarão o estado em que o paciente se encontra, de forma a facilitar o atendimento aos profissionais que lhes prestam assistência, bem como dará mais segurança e transparência aos pacientes que receberão o atendimento. São 5 cores: cor vermelha, emergência, cor laranja, muito urgente, cor amarela, urgente, cor verde, pouco urgente, cor azul, não urgente. A responsabilidade, parágrafo único, a responsabilidade pela avaliação do paciente é do profissional legal habilitado pela unidade. Então a unidade vai ter uma regulação lá para saber qual a necessidade. Fica a Secretaria de Saúde responsável pela implantação do programa, bem como baixar as demais normas a ser utilizadas para a realização desta lei. Enfim, a justificativa aqui, eu vou ler um breve histórico, que por que colocamos o nome a homenagem ao Dr. Lineu Gonzaga Jaime. Essa propositura faz-se necessária em virtude das superlotações das unidades de pronto atendimento e pronto socorro de nosso município. Usa as pulseiras de identificação de forma sistemática garantirá maior agilidade no atendimento, uma vez que caracteriza o estado em que o paciente se encontra, de forma a facilitar até mesmo os profissionais que lhes prestam assistência. Vale ressaltar que em muitos casos os pacientes se encontram instável e pode sofrer diversos agravos, como perda de consciência e até mesmo coma, quadros que impossibilitam a identificação de pacientes de forma verbal. Este programa leva o nome do médico pediatra Lineu Gonzaga Jaime, um dos mais conceituados de Anápolis, conhecido por atender diversas gerações. Este cursou medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se formou em médico em 1972, tendo obtido o título de especialista em pediatria neonatal pela mesma universidade. Entretanto, já o Dr. Lineu preferiu retornar a Anápolis para exercer a profissão de médico. Dividiu toda a sua atividade profissional entre o Hospital Nossa Senhora Aparecida, além de médico, também ocupou posições executivas como diretor. Interessante, senhor presidente, ao procurar o Dr. Max Lang, a gente apresentou a propositura para ele, para que a gente homenageasse o médico. Ele nos relatou, pegou o projeto, ficou uns dias, falou assim: vereador, vou fazer um parecer, um breve histórico do meu irmão. Interessante, e a gente não, até então, a gente não tinha esse conhecimento, que ele, o próprio Dr. Lineu, ele trouxe do Rio de Janeiro a ideia de uso de pulseiras com identificação para os recém-nascidos de berçário. Não se cansava de treinar seus colaboradores ao uso contínuo e assíduo das pulseiras, apaixonado pela sua profissão com amor, seriedade e doação. Em 39 anos de atuação, cuidou de múltiplas gerações e inúmeros familiares anapolinas, que são a prova viva da primorosa dedicação de um médico que abraçou sua profissão com amor, seriedade e doação. Então, esse projeto, ele vem ser agraciado com o nome, essa homenagem ao Dr. Lineu. Enfim, ele trouxe para Anápolis a questão das pulseiras nos recém-nascidos. Imagina até hoje, com toda a tecnologia, a gente fica sabendo que bebês foram trocados na maternidade. Enfim, com as pulseiras que ele trouxe, com certeza diminuiu bastante. Então, a nossa propositura é devido a uma vez que nós estávamos na aeronáutica, lá quando, eu não sei bem o nome que se dava lá, é plano de acidente múltiplos, fizeram a simulação de um grande acidente na base, aeronaves pegando fogo, bombeiro, eu era motorista da ambulância, e tinha um médico regulador, o Dr. Rubens, na época, ele que determinava quem era atendido primeiro, quem não era, e marcando por cores, as urgências, da mesma forma aqui. Então, na época, a gente via o tanto que resolvia o problema, imediato. Isso em caso de grande acidente, de muitas vítimas. E a gente vê que nos hospitais, nos prontos-socorros, estão lotados, e isso vai agilizar e ajudará, com certeza, no atendimento das respectivas fitas, né, pulseiras, colocadas naquelas triagens. Então, a gente fica feliz de apresentar um projeto e, ao buscar informações do Dr. Lineu, a gente homenagear, a gente ficar sabendo dessa... Ele foi o propulsor, o que trouxe para Anápolis o uso das pulseiras nos recém-nascidos. Então, fica aí, nobres pares, vai estar em tramitação. Gostaria da compreensão de todos, que analisassem esse projeto, ver o projeto quão grande é importante para a sociedade da Apolina, para as pessoas que utilizam os hospitais municipais, os prontos-socorros. Então, é necessário que nós possamos trabalhar em prol da nossa cidade. E aqui estamos com essa propositura, pensando no bem-estar das pessoas, no bom atendimento e na saúde das pessoas. Então, fica aí o meu agradecimento e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleim. Também, no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Vespa.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Lacerda. Cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, a imprensa que está aqui cobrindo mais essa sessão, todos aquele público que está participando. Presidente, me traz aqui nesse momento para tratar de dois assuntos muito relevantes. Nós sabemos que esses dias está em toda a mídia, em toda a discussão, principalmente dos cristãos, a questão da guerra lá na Síria, a questão dos Estados Unidos querendo fazer aquela invasão lá. Acho que quase todo mundo conhece o movimento dos focolares. É um movimento criado pela Chiara Lute e não é feito por seitas religiosas. Esse movimento, o comando dele é o Evangelho de Jesus Cristo. Então lá pertence pessoas de todas as crenças religiosas. E aqui em Anápolis tem um pequeno grupo do qual eu participo. E foi me enviado um e-mail, eu vou ler só um trecho aqui para não prorrogar muito. Sem o mandato da ONU, nenhuma intervenção na Síria é legítima. Um forte apelo aos organismos da comunidade internacional e a todas as partes envolvidas, a fim de que se realizem todos os esforços possíveis, urgentemente, com plena consciência das consequências de cada opção, para buscar uma paz justa e duradoura. É o que faz o movimento político pela unidade, movimento dos focolares, sobre a situação na Síria, com a convicção de que a fraternidade universal oferece possibilidades surpreendentes, permite compreender e assimilar o ponto de vista do outro, de modo que nenhum interesse, nenhuma exigência sejam ignoradas. Permite aproveitar e valorizar certas experiências humanas que poderiam levar a conflitos irrecuperáveis, e consolida a consciência da importância dos organismos internacionais e dos processos que buscam a superação de barreira, abrindo novas etapas pela unidade da família humana. Esse texto é da fundadora do movimento, Chiara Lute. Eu estou dizendo isso por quê? Porque esse texto foi enviado para nós políticos. Esse movimento ele é dividido por várias partes e tem também essa questão do movimento político que esse movimento depende dessa bandeira. Então nós, como políticos, de uma certa forma, nós somos responsáveis pela essa guerra que está acontecendo, não só lá na Síria, mas como foi dito aqui o assunto que o nosso vereador Jacques Charles levantou a respeito aí da mudança de código penal, todo esse tipo de coisa que gera a violência. Então, é um assunto muito relevante para o momento e nós somos simples vereadores, mas eu acho que na nossa discussão nós podemos aí crescer, fazer aí contatos com deputados, com senadores, para que possamos começar a discutir a respeito dessa tão famosa paz. Porque teve também uma outra questão, falando da questão de paz, do conhecimento também, foi divulgado pela mídia, um apelo do Papa Francisco, dirigido aos católicos, a todas as religiões, a respeito daquele dia de sábado, para que todos fizessem uma oração diferenciada, fizessem jejum. E então, assim, eu quero parabenizar o Dom João Vilker por ter promovido esse evento na sua diocese, comunicou a todos os padres, as paróquias que fizessem isso, e graças a Deus todas as paróquias ficaram em adoração, em vigília, até a meia-noite, na intenção da paz. Então, logicamente, que com essa oração, com o envolvimento de todo mundo, de um sacrifício, de um jejum, de uma penitência, direcionado a essa paz, logicamente que também Deus vai nos dar sabedoria para que nós, os políticos, possamos brotar novas ideias e que possamos aí conquistar essa tão sonhada paz, sem armas, sem violência, mas de uma maneira coerente à maneira como Jesus pede de cada um de nós. Então fica aí o convite para todos nós e que cada um, da sua forma, do seu jeito, possamos fazer algo diferente e oferecer na intenção desses governantes para que possam acontecer essa paz. O outro assunto também, a semana passada foi enviado aqui para essa Casa de Leis um requerimento comunicando de uma audiência pública que foi proposta por mim para ser realizada lá no setor sul. É de uma forma diferenciada, porque quando eu cogitei essa ideia, o pessoal achou difícil localizar e vim até aqui esse plenário. Então vamos fazer de uma forma diferenciada, vamos lá até aquele local para a gente ouvir lá aqueles moradores, ver o que é que eles têm a nos dizer. Nós sabemos que o prefeito já fez muito ali, vamos dizer, o palavreado nosso lá dos moradores, o grosso já foi feito, escolas, posto de saúde, creche, cobertura de quadras, mas ali é um setor, aquela região, bairro São João, Arco-Íris, Jardim São Paulo, setor sul, ali atravessa aquela antiga ferrovia. Então ali tem várias invasões, as ruas são quase todas interrompidas a hora que chega ali onde era a antiga linha do trem de ferro. Então nós vamos discutir ali, os moradores estão querendo ali o prosseguimento de algumas ruas, para que possa, já conversei com o doutor Edmar Silva, para a gente ver, estudar a respeito disso aí, para que possa colocar aquelas pessoas que estão naqueles locais invadidos em outro local, que a gente possa aí trabalhar na mobilidade do trânsito. Nós sabemos que a nossa cidade cresceu muito, as grandes obras foram feitas, acho que cabe agora nós, vereadores, e orientando o prefeito, mostrando onde estão as dificuldades, para que devagarzinho nós possamos chegar aí um denominador comum,
uma parte, vereador,
que possa ficar bom para todos aqueles que transitam ali, atravessando ali do Bom Clima, atravessando lá para a BR-153. Nós sabemos que tem duas faculdades ali, grande, crescendo, a UEG, a Fibra. Então é muito importante que nós começamos a pensar aí nessa questão do trânsito, organizando aquelas ruas. Uma parte.
Vereador Vespo, quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa propositura, inclusive diferenciada, porque nós temos feito audiências públicas aqui no plenário e Vossa Excelência marcou essa audiência pública lá no setor, onde facilita o acesso dos populares, das pessoas ali daquela região, para que possam estar lá participando dessa audiência e colocando realmente as necessidades do setor. Eu tenho acompanhado a sua luta com relação à questão das roçagens, das erosões, do trânsito, ali naquela região de São João e toda aquela região ali onde Vossa Excelência mora e tem trabalhado mesmo antes de ser vereador. Então, eu quero parabenizar, reconhecer aqui os seus esforços para a melhoria daquela região da cidade de Anápolis. senhor está de parabéns, pode contar com o nosso apoio ali nessa audiência pública.
Obrigado, você contribui muito aí com as suas palavras. E aproveitando essa sua fala, convidar todos os nobres colegas para que possam participar lá comigo. Eu acho que a cidade não é loteada para nenhum vereador, logicamente com a unidade tem mais facilidade nós conseguimos as coisas. Eu tenho o exemplo aí, já participei lá na região do Gerre, que é uma região diferenciada, vamos supor, quando fala em Recanto do Sol, se lembra do Gerre, fui muito bem recebido, o Glêmio Martins já me levou em alguns trabalhos lá, aquela questão do ônibus, fui bem recebido, então eu tenho certeza que do fundo do coração eu conto lá com a presença de vocês para a gente discutir junto aqueles problemas. Uma partezinha para o vereador.
Vereador, eu quero te parabenizar pela iniciativa também, como disse o vereador Ederson, pela propositura desta audiência pública. Na verdade, eu acredito que todos os vereadores devem estar lá, porque nós não pensamos em um setor só da cidade. Nós pensamos a cidade num todo. O senhor é morador daquela região, mas o senhor representa a cidade. Eu gostaria de dizer para o senhor que eu faço questão de estar participando lá, apoiando essa sua propositura dessa audiência lá no setor sul.
Muito
parabéns, obrigado. E que Deus possa nos abençoar tremendamente.
Amém. Doutora Dina Melli.
Obrigado. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por essa propositura de fazer no local onde as pessoas ali residem. E, de antemão, gostaria de me desculpar, porque amanhã, neste mesmo horário, que será amanhã, né, dia 10, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos nós do PT com o deputado Rubens Ottoni numa reunião lá no Filóstro. Então, portanto, vai chocar aí os horários.
Isso, mas eu tenho certeza, obrigado. Na hora de defender essas ideias, a senhora vai votar a nosso favor. Vereador Gleimer.
Vespa, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela essa iniciativa, uma vez que o senhor é o representante legítimo daquela região, carente, como o Ederson falou, o pastor Márcio Silvestre. Brilhante a sua ideia, estaremos lá para contribuir, uma vez que a cidade, Vossa Excelência mesmo disse, não é loteada. Com certeza, muitos amigos meus moram naquela região lá, têm pedido, cobrado da minha pessoa a presença naquela região. Então, farei questão de estar lá contribuindo para aquela região, para aquela localidade, porque a Anápolis espera muito em nós. Essa legislatura foi muito falada. Seremos diferentes, com certeza estaremos fazendo diferente, com essas iniciativas, com essas proposituras, buscando o diálogo no local. Então, meus parabéns, contem conosco.
Obrigado. Maurão, cedei para você um minutinho que eu tenho que dividir com o vereador Gerson.
Tá bom. Não, é só para dizer, Vossa Excelência, vocês estão de parabéns. Eu acho que a audiência pública tem que ser nos bairros. Esse negócio de audiência pública aqui é um direito que o vereador tem, é legítimo. Uma audiência pública tem que fazer igual a Vossa Excelência, que é a favor da comunidade. Eu tenho levado vários benefícios para aquela região através de outros prefeitos. Aquela creche foi um requerimento meu, se foi pedido meu, eu não sei. Asfalto, quando começou o Arco Verde na nossa legislatura. A água, quando era do Poço Artesiano também, foi reivindicação minha. Vossa Excelência está de parabéns. E eu tenho certeza, eu não estou aqui para falar em nome do prefeito, o pastor Wendel seria do prefeito, que falou ali. Eu acho que a Vossa Excelência tem o apoio dessa casa de lei, e o apoio do prefeito municipal também. Essa audiência pública tem que ser realizada nos bairros, onde existe essa aglomeração de pessoas. Não, não é aqui. Porque aqui a audiência pública, geralmente, não vem as pessoas, vem só alguns líderes. Obrigado.
Obrigado, e conto lá com a presença de vocês. Só para encerrar, para mim passar a palavra para o Gerry, eu quero fazer três agradecimentos aqui rapidinho. É o diretor do CMTT, Alex. Tinha um problema sério, o pessoal cobrando de mim ali perto do Arroz Brejeiro, lá naquela empresa de bolachas Belmas lá. A questão da sinalização foi atendida, então quero agradecer e parabenizar. Agradecer o Anísio, que trocou toda aquela iluminação lá da praça do setor sul, lá do Santa Clara. Inclusive pediu para mim fazer um apelo aos feirantes para que possa ter mais cuidado, que sempre estão dando ré lá nas suas caminhonetes e estragando as lâmpadas do lado dos postes. Então ele me atendeu lá, graças a Deus está clarinho lá para toda aquela comunidade. E o Gilmar, do meio ambiente, que fui solicitado também a retirada de uma árvore, já tinha 13 meses, um ano e um mês, o pedido do processo lá da moradora do Polo Centro, correndo risco da árvore cair em cima da casa dela, e graças a Deus esse problema foi solucionado. Então, parabéns aí para todos, para o Alex, para o Anísio e para o Gilmar, que está sempre aí nos atendendo. Devolvo a palavra, presidente, e ceder esse resto de tempo para o o vereador Gerri. Obrigado.
Obrigado, vereador Vespa. O vereador Gerri Cabeleireiro fará uso do restante do tempo do grande expediente do vereador Vespa.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aí o nosso presidente, Luiz Lacerda, mídia que cobre mais essa sessão. Agradecer pelo tempo cedido pelo nobre colega Vespa e já parabenizando por essa belíssima ideia e gostaria muito de estar nesta audiência para contribuir com Vossa Excelência, porque realmente o Mauro Severiano tem razão. Eu acho que nós temos que nos atentarmos e fazer as audiências buscando a população. Senhor Presidente, o que me traz aqui nessa tribuna é para dizer para Vossa Excelência, para os nobres pares e para o público que está do outro lado do rádio, da televisão, que amanhã, 8h30 da manhã, estarei com a Tânia Reis, na Saneago, para discutirmos alguns assuntos. Um assunto que volta à tona, que é a questão do esgoto, né, foi comentado aqui, lá da Alexandrina, e o esgoto da nossa região, do Recanto do Sol, ele parou, senhor presidente. Parou, estagnou. Começou naquela euforia, duas empresas fazendo o esgoto, vereadora Dinamélia, e de repente para. E a população começa a cobrar. O esgoto que está funcionando, ele não funciona da maneira que deveria. É estourando, desculpa a expressão, mas é merda dentro das casas, voltando pelo ralo do banheiro, na pia, no tanque. É um absurdo. Né? Então, quer dizer, nós já falamos a respeito disso aqui. Amanhã estarei com a Tânia, né, para a gente falar mais, buscar mais informação. Eu sei que temos que ter o cuidado, que ela tem, é uma pessoa que está à frente dessa empresa, digamos assim, e tem suas limitações também. E a questão da falta d'água, né? E eu acho que vai ser resolvida, pelo menos parte está sendo resolvida, e eu quero buscar mais informação para que a gente possa mostrar para a população que tem pessoas também lá dentro interessadas em resolver o assunto. E nós temos a legitimidade de debater os assuntos aqui, não queremos ofender nenhum profissional, eu sei que todos estão ali para ganhar o seu pão, não é isso, nós queremos solução, viu, vereador Heber Mamed? É solução, só isso. A população nos cobra e você tem que dar uma resposta, né? E eu acho que foi falado, já está cansando essa discussão dessa praça lá da Alexandrina. Eu tive a grata satisfação de ser aí o autor de um requerimento. Eu sei que várias pessoas devem ter pedido revitalização ali. Eu não estou aqui querendo ser o pai da criança. Mas, de certa forma, sim, me sinto também o pai dessa criança. Agora, eu falei lá no dia, na hora que nós estávamos lá para assinar a ordem de serviço, eu falei, olha, eles vão cortar essa árvore e essa árvore vai dar o que falar. Eu falei, olha, e quando eu perguntei se tinha necessidade, senhor presidente, de cortar aquela árvore, eles me falaram que tinha. Eu falei, isso é um crime, cortar uma árvore dessa aqui é um crime. Mas eles me falaram que a raiz dela, pastor Vilmar Silvestre, disse que a raiz dela não dava para eles fazer a revitalização da praça. Então que o problema era a raiz. Aí tinha que remover, Jackson Charles, a árvore. Eu falei para eles no dia. Isso é um crime tirar uma árvore dessa aqui. Uma árvore que tem aí mais de 30 anos. Então tem que ter, eu falei que tinha que respeitar aquela árvore. E falei, ó, vai dar o que falar. E está dando o que falar. Não, ela não tinha problema nenhum. Pelo contrário, uma árvore linda. Né? É um flamboyant. Eles foram lá e cortaram. Agora, eu só gostaria de dizer que prazo suficiente para terminar aquela praça já teve. Né? Eu fiz alguns requerimentos para duas pracinhas, coisa mínima. Inclusive, eu mais dois moradores, nós falamos, senhor, se não fizer essa pracinha aqui para nós mesmos vamos fazer. Lá nós já tem a brita lá, já ganhamos os bancos para colocar lá no Recanto do Sol. Entendeu? Só que lá não tem árvore ainda. Nós queremos uma árvore lá, queremos plantar árvore. Eu defendo o meio ambiente, eu defendo os córregos do nosso município e defendo as árvores. Eu acho que todos nós temos obrigação de plantar uma árvore, né? Não cortar a árvore, né? Simplesmente você coloca ela no local certo. Então eu acho que já está na hora de ter mais celeridade, as coisas acontecer assim, com mais rapidez, né? Outro detalhe, senhor presidente, é a questão dos tapa-buraco. Minha região, todas as ruas, nós fizemos pedido para tapar os buracos. A chuva já vai começar novamente, né? Já está iniciando o período de chuva. E outro detalhe, eu sei que tem uma demanda muito grande. É natural que tenha demanda muito grande, né? Mas foi feita uma licitação. Tem que acelerar essa massa asfáltica para que nós não tenhamos aí um problema maior. Está chegando aí o período e a gente está preocupado, a população está preocupada. Não é mesmo? Então a gente pede aí que o nosso amigo Clodovil Reis, né, se estiver aí nos ouvindo, que nos dê uma resposta positiva para que a gente possa também levar essa resposta para a nossa população e através do benefício.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para responder com relação à licitação da massa asfáltica para tapa-buracos, os envelopes vão ser abertos agora, dia 4, mas o Clodovil falou que com relação a tapa-buraco tampa até durante o período da chuva, mas ele já vai acelerar para começar a tapar esses buracos antes de começar as chuvas fortes. E aí, se ficar alguma coisa, dá para ser tampado até quando começar as chuvas, mas isso aí, os envelopes vão ser abertos agora, no dia 4. Tá certo? Só para responder, Vossa Excelência.
Obrigado pela informação. E eu só gostaria de frisar aqui que na época do tapa-buraco você faz um paliativo. Porque ali o cascalho dentro daquele buraco ali, ele tá úmido, tá cheio de água. Então, se puder fazer isso antes desse período chuvoso, a população agradece e o trabalho com certeza vai ficar bem mais bem feito, né? Devolvo a palavra, senhor presidente. No momento é o que eu tinha.
Obrigado, vereador.
Para a tarde de hoje. Obrigado.
Jerry, não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça a verificação de coro.
Vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Heber Mamede, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Gleimo, vereador Pastor Wederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Jerry Cabeleireiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra para o secretário, apenas comunicar aos pares que recebo aqui convite do prefeito Antônio Gomide, convidando os pares para que nós possamos acompanhar o termo de transferência, a assinatura do termo de transferência de uma área pública de 140 mil metros quadrados que o governo do estado estará repassando ao município ali na região do bairro Paraíso, onde serão construídos aqueles um bloco de apartamentos para tirar aquele pessoal ali de área de risco lá daquela região do Novo Paraíso. 140 mil metros quadrados, onde o governador Marconi Perillo estará hoje aqui na prefeitura, 19h30 horas no Mina Auditório, fazendo a assinatura dessa transferência em conjunto com o presidente da AGEAB, o Marcos Abrão Roriz, e também o prefeito Antônio Gomide, obviamente. Convido todos os pares para hoje, 19h30 horas, acompanhar a assinatura desse termo de transferência que o Estado de Goiás fará à Prefeitura Municipal de Anápolis.
Palavra com o vereador Paulo de Lima disse que o PDT vai estar presente, que o senhor é representante. Mas ali vai ser a doação, a transferência de um governador para o futuro governador? É isso?
Palavras de Vossa Excelência.
Não, eu quero saber, o povo quer saber.
Quem está falando é a
projeto em segunda votação, número 084 de 2013, do vereador Hamilton Filho. Na nova redação, parágrafo 1, com o artigo 17 da Lei Orgânica do Município, da outras providências. Senhor presidente, o autor se encontra ausente da sessão.
Com o autor ausente da sessão, esse projeto encontra-se prejudicado na sua votação, determina a retirada de pauta.
Projeto em primeira votação, número 54/2013, do vereador Paulo de Lima, que institui a obrigatoriedade da realização de curso de primeiros socorros a todos os funcionários de crédito instalados e anados de outras providências. Solicitação de vistas, vereador Fernando Cunha.
vistas concedidas ao vereador Fernando Cunha.
Do projeto 090-2013 do vereador Jean Carlos, que proíbe o uso de transporte e o transporte inadequado por profissionais da área de saúde e equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho no município de Anápolis e outras providências. Solicitação de vistas do vereador Sargento Pereira Júnior.
Vista concedida ao nobre vereador Sargento Pereira Júnior.
Projeto número 116-2013 do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas loteadoras a se responsabilizarem pela manutenção da pavimentação asfáltica em seus loteamentos no município de Anápolis no prazo de 5 anos das outras providências. Comissão de Constituição e Justiça contrária ao projeto.
Discutindo.
Assim como determina o regimento, o projeto está com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse caso, o projeto vem a plenário para apreciação do parecer. Discutindo. Da comissão. Nós não estaremos votando o projeto. E sim, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Se o parecer for mantido, o projeto será arquivado. Se o parecer for derrubado, o projeto volta às comissões e continua o seu trâmite normal.
Presidente, por gentileza, poderia ler o parecer para nós?
Mas será, o secretário irá ler o parecer da comissão, então o que nós estaremos analisando aqui é o parecer da comissão.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer ao projeto de lei número 116-2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas loteadoras a se responsabilizarem pela manutenção da pavimentação em seus loteamentos no município de Anápolis pelo prazo de 5 anos e das outras providências. Relatório. Na data de 10 de junho de 2013, foi apresentado perante essa Casa Legislativa o projeto de lei 116, que obriga as empresas loteadoras a se responsabilizar pela manutenção e pavimentação asfáltica pelo período de 5 anos. No tocante à iniciativa, há respaldo legal como compõe suas razões motivadoras. Quanto ao aspecto legal, tem amparo nas leis federais, estaduais e municipais que disciplinam a matéria. Quanto à técnica legislativa, a matéria encontra pronto para ser inserida no ordenamento jurídico municipal. Contudo, faz necessário algumas ponderações, pois com a chegada do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990, houve uma verdadeira reviravolta na doutrina e jurisprudência, as quais passaram a dar especial destaque à responsabilidade sem culpa. Isso porque a Lei de Proteção do Consumidor erigiu responsabilidade objetiva à categoria de princípio, visando assegurar que o consumidor jamais ficasse indene por não provar a culpa do fornecedor de produto ou serviço. Desse modo, estabeleceu-se a responsabilidade objetiva não só para o fato do produto ou serviço, acidentes de consumo, como também para os vícios do produto ou serviço, vícios de adequação. Segundo, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço regulada nos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, o importador e o fornecedor de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, por defeitos de fabricação, por vícios de informação ou ainda por defeitos relativos à prestação de serviço. E ainda previsto no artigo 182 da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-estar de seus habitantes. E que, a teor do previsto no artigo 2, inciso 1 do Estatuto da Cidade, uma das diretrizes da política urbana é a garantia do direito às cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte.
Deixa ele concluir. Esse é o parecer do relator, depois tem um de vista.
Isso não é veto, não. Quem é o relator desse trem? Não, Jean, você só me faz confusão nessa casa de vez.
Falaram com o secretário.
Do voto, em face do exposto, o projeto está de acordo com a boa forma constitucional, jurídica e boa técnica legislativa. Por isso, sua aprovação. Houve um pedido de vista na Comissão de Justiça com outro relatório que diz o seguinte. Vou ler só o parecer. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça da ação, de acordo com o artigo 42 da LOM e o artigo 32, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, manifestar sobre todos os projetos, emendas, subimentos, substituto e tramitação quanto aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e técnico-legislativa. Em que pese a manifestação do ilustre relator pela constitucionalidade do projeto, cumpre-me votar em contrário, ou seja, pelo arquivamento da matéria, pelos seguintes motivos. Constata-se que a matéria, ora objeto de pretensa regulamentação, já se encontra regulada por outro dispositivo legal, se não vejamos que a Lei Complementar número 131 de 2006, que dispõe sobre o parcelamento de solo para fins urbanos e de outras providências, preconiza em seu artigo 36, inciso 9. As obras de infraestrutura terão garantidos 5 anos, a contar da data de recebimento e aceite pelo órgão competente. Desta forma, o assunto em epígrafe já está regulado por outro dispositivo legal em vigência, e por esta razão torna-se imperativo o arquivamento da matéria após trâmites regimentais de estilo. Voto do relator. Diante do exposto, tendo em vista que o assunto do projeto já está regulado por outro dispositivo legal vigente, com suporte no inciso 1 do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal, manifesto desfavoravelmente ao projeto de lei. Ora pela apreciação.
Então, assim como já foi dito, nós estaremos, então, analisando o parecer da comissão, que é contrária à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deu parecer contrário ao projeto. Para discutir, tempo regimental de 5 minutos, palavra com o vereador Mauro Severiano, depois Jean Carlos.
Senhor presidente, eu não sei por que a comissão foi o contrário, isso aí, viu? Obrigado, senhor. Vossa Excelência não falasse, eu não sabia. Acabou de ler? Então, dá mão. Vereador Jacques Charles, eu entendi do assunto e eu também entendo o assunto, porque o vereador Jacques foi construtor nessa cidade e eu também tive a oportunidade de construir mais de 40 casas nessa cidade de Anápolis, quando eu era construtor. O dinheiro acabou, eu e meu filho, nós seguimos outro caminho. Hoje eu não sou mais construtor. Vereador Paulo de Lima, você está de parabéns. Se o projeto passar, mesmo assim ou não, eu te parabenizo. Por quê? Especulação imobiliária nesse país tem que acabar. Inclusive aqui em Anápolis, vereador Jean. Eu sou do tempo, eu moro num bairro, vereador Jacques, Cidade Jardim, que lá, na época, olha, nem pensar ser vereador. Acabou que tinha essa gleba de terra, passou-se uma patrola, não fez infraestrutura, perdendo o povo, não pôs asfalto, não pôs nada, e vendeu para o povo. Quando eu entrei nessa casa de lei, a primeira coisa que eu fiz, nem sei que governo, se foi Dedemar, que qualquer loteamento que surgisse na cidade de Anápolis, tinha que ter asfalto, meio fio e água. Então o prefeito da época sancionou parcial, não foi total. Então a especulação imobiliária tem que acabar, Paulinho. O que é que o dono de loteamento imobiliário faz? A maior parte deles. Vem comprar uma gleba de terra, põe um asfalto sorrisal. Depois de 2 anos, aí está a lida do prefeito. Aí nós estamos aqui pedindo tapa-buraco. Pedindo tapa-buraco. É isso que não dá para entender. Por que que as imobiliárias, vereador Paulo de Lima, esse assunto interessa a Vossa Excelência. Vereador Paulo de Lima, projeto é seu, estou discutindo em cima do projeto. Gostaria que a reunião paralela fosse depois, pode ser? Projeto é de Vossa Excelência. Estou defendendo o seu projeto aqui, que esse projeto é muito bom para a cidade de Anápolis. Não sei por quê que não votou. Isso não é ônus para a prefeitura, não é nada. Se o vereador Jacques é um construtor, não sei se a lei mudou. Que quando eu construí era assim. Eu construí uma casa, vereador Paulo de Lima, vereador Jean. A Caixa Econômica me obriga. Eu vender na casa, eu construtor, eu fico 5 anos responsável pela residência. Qualquer rachadura que estiver lá, eu sendo construtor, o inquilino é o cara que comprou de mim, eu sou responsável. Eu, construtor. Qualquer construtor. Não sei se a lei permanece ainda, permanece, você que é dono imobiliário. E por que não isso aqui? Qualquer construtor, pequeno ou grande, se construir numa casa, essas casas populares do governo, o construtor, eu vou até fazer uma propaganda, J. Soares, é responsável 5 anos por cada casa. 5 anos, qualquer rachadura. Eles são responsáveis. E por que não isso aqui? Por que não? A imobiliária vende silote, os 4 cantos da cidade, faz um asfalto mixo, não é de boa categoria, em 3 anos... Antes do bairro ser povoado, já tem uma cratera lá no asfalto, vereador Paulo de Lima. Por que que ela não pode ser penalizada? Ela tem que ser responsável 5 anos, tampando buraco ali também. Aí o que que acontece? Acabou de surgir um loteamento, Itália ali? Itália. Foi vendido todos os lotes. Não tem uma semana. Inclusive, eu adquiri dois imóveis lá. Dá cinco anos, esse tem que ser responsável ali. Agora, o que acontece? Se eles não são responsáveis, se essa lei não passa, quem vai ser penalizado é a prefeitura, nós. Por quê? Daqui um ano e meio, ou daqui seis meses, se a chuva vir e levar aquela salva, é a prefeitura que tem que ir lá tampar buraco, fazer meio fio. Está certinho o seu projeto. Não sei o porquê que não passou, mas não sou o dono da verdade, não vou patrulhar o voto de ninguém. Mas talvez não passe, mas meu voto, eu vou votar a favor do projeto aqui, mesmo se a comissão for o contrário. Só
uma
isso,
parte,
não sei
vereador,
se vocês entenderam. Uma parte para Vossa Excelência.
Desculpa, eu pedi
para... Vossa Excelência está inscrito para falar, no, na discussão do parecer da comissão,
discutindo aqui também,
apenas cinco minutos sem a parte.
Estou no meu dentro, estou no meu cinco minutos, posso...
44 segundos, vereador.
Então, depois o vereador é líder, ele pode pedir... Obrigado.
Discutindo, tá presidente.
Está ligado. Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero, acerca desse projeto do vereador Paulo de Lima, apenas esclarecer que nós não estamos discutindo o mérito da proposta, que realmente é muito boa. É tão boa que lá em 2006, o seu ex-corregionário saudoso, ex-deputado federal, então secretário municipal de habitação, Haroldo Duarte, responsável pela elaboração do novo plano diretor e pelo arcabouço jurídico da secretaria recém-criada, que era de habitação, nos solicitou especial atenção quanto a essa obrigatoriedade. Então, quando eu me deparei com o projeto, eu me recordei da existência desse dispositivo na lei do parcelamento do solo, a lei 136/2006. E ela é bem clara ao dizer que os executores, né, empreiteiros responsáveis, são responsáveis objetivamente, no prazo de 5 anos, pela execução das obras. Ou seja, nós não estamos discutindo o mérito. Apenas é que já existe a legislação que trata da matéria. Né? Vossa Excelência foi bastante inteligente, mas existe o dispositivo que prevê isso. Então, para que não crie superposição de normas, o que nós precisamos cobrar é a fiscalização. E aí eu concordo com Vossa Excelência. Por exemplo, nos residenciais populares, que lamentavelmente a Caixa não tem encaminhado... Eu pedi a cópia dos contratos e até hoje eu não consegui. Quais foram as empreiteiras responsáveis? Porque, especialmente nesses recém-aprovados loteamentos residenciais populares, o asfalto é realmente de má qualidade. Então, a garantia existe, está prevista em lei. A responsabilidade é objetiva por parte do empreendedor responsável pela execução. Então, não se trata que nada de... que a matéria não é boa. É muito boa. Só que a matéria é tão boa que já está regulada, desde 2006. Então, nesse sentido, o regimento interno, no artigo 32, salvo engano, inciso 1º, ele não deixa margem para escolha, ele determina o arquivamento. Então, foi apenas nesse sentido que eu fiz discorrer sobre a matéria. Mas, Vossa Excelência, está de parabéns em ter levantado essa questão. O que nós precisamos é fazer cumprir o que já está previsto nessa lei. E eu convido a Vossa Excelência para nós realmente cobrar esse contrato e solicitar das empresas responsáveis para solucionar essa questão, tendo em vista a garantia de 5 anos já existente. Então, foi por essa razão que eu solicitei vista e apresentei para a comissão, e a comissão, inclusive, o nobre relator, Sargento Pereira, ele concordou com isso. Né? Já existe a matéria. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, eu fui relator dessa propositura do nosso vereador Paulo de Lima, e no momento do relato, não tinha nenhuma, falando que não tinha nenhuma lei na casa, tem aquele processo de estar vendo se tem alguma outra lei na casa, e não tinha. Relatei favorável devido à importância da lei no município. O Jean pediu vista e mostrou que realmente tem uma lei já previsto. Então, o que nós temos que fazer nessa casa de lei é cobrarmos do responsável para que se cumpra essa lei, porque o que a gente vê, o que a gente vê no Copacabana, no Leblon, nesses residenciais que estão sendo construídos agora, que não está acontecendo isso. O asfalto com 2 anos já está acabando. Então, quero parabenizar o nosso novo vereador Paulo de Lima pela propositura. Infelizmente, já existia a lei. Então, depois que o Jean Carlos apresentou essa lei nova, e a gente votou contra, mas não pela importância do projeto, tá, vereador? É uma lei antiga, né? Então, quero pedir para os responsáveis para realmente estar cobrando uma solução definitiva para esse problema que está atrapalhando bastante a nossa administração. Então, no mais é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, pelo lugar, eu quero parabenizar o nosso colega Paulo de Lima. Agora, é bem verdade, Mauro Severiano, que tem que ter fiscalização na hora de fazer esse asfalto. Tudo na vida existe controle de qualidade. Toda empresa tem controle de qualidade. Eu acho que na hora de fazer um asfalto, na hora de fazer o asfalto desse determinado loteamento, tem que ter um órgão para fiscalizar, tem que ter controle de qualidade. Eu trabalhei na Semina e lá tinha um deck. Não passava uma grama a mais do esmalte no piso. Isso é controle de qualidade. A terraplanagem tem que ter controle de qualidade. Só assim nós vamos ter um asfalto de qualidade. Agora, eu não vou entrar no mérito aí da questão, porque já está bem claro que já existe uma lei, mas eu parabenizo Vossa Excelência pela sua preocupação em moralizar esses loteamentos da nossa cidade. Existem os prazos, eu acho que o nobre colega o Ederson também vai comentar a respeito da lei, porque está bem claro aqui. E parabenizo também o nobre colega Jean Carlos pela preocupação e pelo desempenho em buscar. É isso aí que é o nosso trabalho, Jean. Você está de parabéns em fazer um relatório e se aprofundar. Buscar realmente lá na essência, para poder mostrar.
Uma parte.
Porque, pois não, concedo a parte.
Você parabenizou o Jean Carlos, eu quero parabenizar também. Adoro. Só porque existe a lei, mas ela não é cumprida. Então nós temos que obrigação, essa cadeia, é cumprir a lei, procurar o responsável. Agora as falsões, é o que não dá. Que a prefeitura não é obrigado ficar tampando buraco para a construtora, não, para dono do loteamento, não. Que tem igual o caso do Vivian Park. O cara comprou a gleba de terra, fez o seu Vivian Park, quando eu falo Vivian Park, é de cemitério, até lá em cima, aquele stop, tem mais outros bairros. Então, se fez o loteamento ali, e não obrigou, quando fez o asfalto, a pessoa tinha obrigado a ser responsável por 5 anos, e eu não sabia que tinha lei. Se tem a lei, por que que ela não é cumprida? Então, o órgão competente tem que cumprir a lei. A prefeitura não é obrigado a ficar remendando asfalto para dono de imobiliária, não.
Apenas informar aos pares que nós estamos discutindo o parecer da comissão. O regimento diz que o orador tem direito a 5 minutos sem a parte para discutir parecer de comissão. Palavra com o vereador Gé.
Eu já estou contemplado aí, eu acho que os nobres colegas, eles entraram bem no mérito dessa questão, tem que ser fiscalizado e digo, o que depender dessa casa, eu tenho certeza absoluta dessa legislação, não quero dizer das outras, mas essa tem obrigação de fiscalizar e moralizar, porque esse é o nosso papel. Discutindo, nós estamos aqui para representar o povo. E chega, né, época de chuva, esse problema, justamente porque não tem o cuidado na hora de fazer a terraplanagem, fazer o asfalto nesses bairros. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Também na discussão do projeto, do parecer da comissão, o vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Eu quero apenas hipotecar o meu apoio aí ao relato feito pelo vereador Jean. Ele foi muito feliz e acabou que ele contribuiu com o vereador Paulo de Lima no que diz respeito à lei realmente ser exequível ou não. A lei realmente já existe, o vereador Mauro inclusive foi um dos vereadores que estava nessa casa que votou nessa lei, né? Agora, talvez vereador Paulo de Lima, a sua preocupação ela vem de encontro a exatamente a questão da ineficácia na fiscalização, né? E aí isso fez motivou a apresentar essa lei. Nós acho que a sua lei ela encaixa muito bem, você poderia melhorar, fazer ela de uma forma diferenciada, mudando inclusive a espessura do asfalto que é colocado. Talvez aí encaixaria, porque o problema que nós estamos vendo é exatamente a qualidade do asfalto, não O prazo existe, a lei existe, ela está precisando, na verdade, é de ser fiscalizada, né? E não é o caso, como foi mencionado, desses conjuntos habitacionais feitos por Minha Casa Minha Vida, porque compete à Caixa Econômica Federal, vereador Mauro, fazer essa fiscalização, porque é recurso da Caixa. Então a Prefeitura não participa dessa questão, desses asfaltos feitos nos conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura apenas entra com o terreno. Agora, todo investimento feito, asfalto e casas, é competência de fiscalização da Caixa Econômica Federal. Portanto, eu quero aqui hipotecar meu apoio e, mais uma vez, reconhecer a preocupação e o trabalho e a seriedade que o vereador Jean vem desenvolvendo à frente dessa comissão. Devolvo a palavra.
Também na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, nobres colegas, primeiramente, presidente, a ideia das pessoas que sempre procuram você é um melhoramento, lógico, dos bairros da cidade, principalmente o nosso Copacabana, que teve discussões muito grandes aqui dentro desse plenário, o Lebron e outros mais que vem dando problema, né? E lá, esse muro, o Murumbi mesmo, é um bairro antigo, que lá o asfalto já acabou há muito tempo, na região do Pedrinho, Porto Rico, e diversas pessoas. E eu queria fazer uma lei específica cobrando isso da prefeitura, o cumprimento dessa lei, que já existe, a gente queria que cobrasse, como diz o nosso líder do prefeito, a lei já existe, mas eu queria que elas fossem específicas, votado por essa casa. Mas como o pessoal do o Jean e a turma que faz parte da Comissão de Justiça, não tem como ela fazer outra nova lei. Mas eu não sabia que existia essa lei. Mas a Comissão de Justiça está lá para isso, para verificar todo o seu conteúdo. Mas a intenção do vereador, a intenção de quem chega a você, pedir o comparecimento da Prefeitura verificando os produtos que são empregados nesses bairros.
Não.
Viu, presidente? Geralmente é complicado. Eu agradeço o apoio do nosso vereador Mauron Civil e todos os meus colegas, mas eu queria que tivesse uma lei específica e votado exclusivamente nesse sentido, da verificação do conteúdo aplicado em todos os bairros da cidade, somente igual o novo o Itália. Você não sabe se lá foi bom, se foi ruim ou não. Meio fio, você sentou no meio fio, ele já derrete. Então, é praticamente inviável. É todos eles, todos os loteamentos de Anápolis é inviável. Os nossos meio fio... Já aconteceu de meio fio em BR, ele ser feito de terra e só revestido de cimento por cima. Então isso aqui, a Anápolis também já aconteceu, de fazer o meio fio de terra e revestir de massa. O Luiz Lacerda é mais antigo, mas o Mauro Severino, ele lembra, quando você fazia os muros das casas, era feito com como, presidente? Você arrancava a terra, punha entre a tábua e a outra, socava e fazia, e depois rebocava, não era isso?
É verdade.
Então, aqui em Anápolis aconteceu isso nesses bairros. Obrigado, presidente.
Também, para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Mesmo vendo aí que essa lei já existe, mas acho que essa discussão veio à tona e ela é muito importante. Nós precisamos fazer algo de diferente que faça acontecer com que essas empresas que estão trabalhando para a cidade possam fazer a diferença. Porque, de uma certa forma, nós, vereadores, ficamos em maus lençóis por questão das empresas que prestam serviço para a cidade. Entrando aí na questão desse clamor, dessa discussão lá da Praça da Alexandrina, certamente tem algo a ver com a empreiteira. Porque em off aí duas vezes que eu conversei com o Francisco, ele falou que a empresa estava terminando uma outra obra. Então, de uma certa forma, é incompetência dela, prometendo prazo e por aí vai. A questão é muito ampla. Essa questão aí da qualidade do asfalto. Eu não sei quantos anos faz, mas já foi falado também que não pode liberar um loteamento sem o asfalto quente, né, o palavreado que nós falamos aí. E aí eu não entendo, porque num bairro lá divisando com o Recanto do Sol, inclusive eu fui lá, mas meus filhos olhar um terreno lá, era asfalto só risal, aí para poder vender os lotes, recapiou ele com asfalto quente, menos mal, fez outros meio fio, ficou com a qualidade boa. E aquele ali em frente ao cemitério, que eu não lembro o nome agora, eu não sei porquê, não. Não, o Murumbi é mais antigo, aquele outro mais novo agora, o Murumbi ainda antes da lei. Então, quer dizer, o asfalto lá não vale nada. E a construção lá está em alta. O pessoal da Caixa fazendo para vender. Então, por que que já existe a lei que o asfalto tem que ser quente? Por que lá não é quente? Então, assim, eu acho que nós aqui temos a graça de fazer a diferença nessa nova legislatura. É, todos nós temos o mesmo pensamento e acho que nós temos que vestir a camisa aí e usar o nosso direito de fiscal, porque, de uma certa forma, nós estamos pagando o pato aí por essas irresponsáveis, dessas firmas que não faz o serviço direito, o prefeito fica mal na fita, nós ficamos e passa ano, igual passou naquela questão da escola semana passada, quanto tempo está lá e a escola nunca fica pronta por culpa da empresa. Então, acho que nós temos que exercer o nosso direito de fiscalização, nós temos que se unir e vestir a camisa e correr atrás desses detalhes. Por que que para um acontece e para outro não? Então, assim, essa questão de asfalto aí é muito complicado, porque, como bem dito, disse o Maurão, faz lá, libera, vende os lotes e depois nós ficamos aqui sendo cobrados com questão de tampa-buraco. Então, nós temos que rever isso aí e nós temos que vestir a camisa nós juntos e fazer mudar essa situação e, de uma maneira geral, a respeito de todas as empresas, de construção, de tudo, porque tem umas empresas aí que não tem credibilidade para fazer nenhuma casinha de cachorro e fica pegando obras grandes aí de prefeitura e enrolando e acaba que nós ficamos mal na fita. Devolvo a palavra, obrigado.
Essa lei que foi citada pelo novo vereador Jean Carlos, de 2006, né, vereador? Essa lei, na realidade, ela regulamentava aí o parcelamento de solo, os novos loteamentos. Mas ela foi alterada em 2011. Essa exigência de asfalto de qualidade, a qual o vereador Jean Carlos chegou à conclusão que já existe a lei, nós votamos a alteração dessa lei aqui em 2011, inclusive com emenda aqui dessa casa, que isso que garantiu que tem que ser o CBUQ. Então, na realidade, essa alteração ela foi feita em 2011, quando esses bairros, obviamente, já existiam há muito tempo, que é o caso lá do Gibran, por exemplo. Também para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, eu acho que o que aconteceu aqui hoje, o relato da comissão, ela nos leva àquilo que eu já disse muitas vezes, que muitos outros pais também já falaram. Nós temos muitas leis aqui do nosso município. O que nós precisamos é de cumprir as leis. Elas são de cumprimento de leis. Mas aí uma outra coisa, se a prefeitura sabe que aquela rua que está sendo pleiteada, que está esburacada, que os moradores estão pedindo a reforma, está dentro do prazo de 5 anos da entrega da consultora, agora, na verdade, cabe à prefeitura cumprir a lei. Não investir o nosso dinheiro e não ter o retorno. Arruma lá, pega o valor da nota lá e executa a quem fez aquilo. A consultora, se é lote, rua, é imobiliária. A imobiliária é responsável por aquilo. Agora cada prefeitura cumprir isso, porque ela receber o emprego do nosso dinheiro. Porque tudo que a prefeitura faz é derivado de impostos. Impostos de nós, cidadãos, que trabalhamos aqui no nosso município. Então, eu acho que falta cumprimento de lei do nosso país. Então, lei nós já temos demais, a gente vive discutindo leis, é até difícil, gente, hoje, aos novos vereadores, né, aqui também, com vocês chegarem, estão aprofundando na casa, aprofundando o conhecimento das leis, é difícil você fazer novas leis. Porque a grande maioria delas existem, mas elas não são cumpridas. Nós precisamos começar a cumprir leis no país. Ou diminui o tanto de leis que tem para poder cumprir. Às vezes, se você tiver menos, você cumpre melhor. Mas nós temos que cumprir leis. Essa lei, infelizmente, assim, eu não digo infelizmente, eu digo felizmente, existe no nosso município. Mas o que não está existindo, a execução daquele que é o vendedor da imobiliária. Ou seja, o proprietário do lote pode executar. Quem comprou originalmente da imobiliária pode executar até 5 anos. A prefeitura, eu acredito, né? Eu não vou aprofundar essa norma jurídica, eu não estudei isso, a fundo essa questão. Eu acredito que ela pode fazer o serviço e pedir o ressarcimento para a imobiliária. Porque muitos lotes ainda, presidente, quando estão nesse prazo de 5 anos, em geral, a maioria dos lotes é dividida em 100 parcelas, 72 parcelas. Então, está no período que já se pede a reforma das ruas. Quer dizer que aquele proprietário ainda está pagando lote para imobiliária. Então, você tem de onde cobrar. Você tem de onde tirar o dinheiro do que você precisa receber. E a prefeitura nossa tem que começar a cumprir esse tipo de leis. Desagrada as pessoas? Aos grandes proprietários, desagrada. Mas a prefeitura não está para agradar ninguém. Está para fazer a melhoria para o nosso cidadão. Então, olha, Infelizmente ou felizmente, nós já temos um grande número de leis, mas está faltando cumprir as leis. E o vereador Jacques está olhando para mim, vereador, eu estou lembrando daquilo que o senhor falou hoje sobre os policiais, sobre o sofrimento de muitos policiais, que eu concordo com o senhor, mas leis existem muitas. As leis, em alguns momentos, estão travando o nosso país, agora nós temos que começar a cumprir as leis, né? Obrigada, presidente.
Também para discutir, líder do governo na casa, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, na mesma linha também de raciocínio, quando vi o parecer do vereador Jean Carlos, eu fui atrás da lei, para dar uma analisada nessa lei de 2006 e que depois foi também alterada através de emendas em 2011. E não tem como fugir, realmente, no artigo 36, no inciso 9, diz que as obras de infraestrutura terão garantia de 5 anos a contar da data de recebimento e aceite pelo órgão competente. Então está claro que realmente o problema é fazer cumprir a lei. Então não tem como aprovarmos uma outra lei, sendo que já existe uma que trata do mesmo tema. Inclusive, na letra A aqui, logo abaixo do inciso 9, diz o que a empresa que executou o trabalho do asfalto tem que fazer. Caso as obras de infraestrutura apresentem danificações dentro do período da garantia, dos 5 anos, o empreendedor deverá ser comunicado formalmente pelo órgão competente para providenciar os reparos no prazo de 60 dias a contar da comunicação. Então a questão é saber o órgão competente em cada caso. O que é muito claro, que tem acontecido nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, são os conjuntos habitacionais. Eles são contratados pela Caixa Econômica Federal. Nós temos que fazer a separação. Não é tudo que é tapa-buraco que é por causa de asfalto mal feito. Existe um desgaste natural da malha. Então tem asfalto aqui em Anápolis que tem mais de 20 anos. E que os prefeitos anteriores aí não tiveram cuidado de fazer o recapeamento, como tem sido feito esse ano aí pelo secretário, pelo executivo, como foi feito nas avenidas. Inclusive, muitas pessoas reclamaram, falaram, mas a avenida ali não precisa de recapear, mas é justamente um trabalho preventivo, para que não ocorra o desgaste natural da malha viária, para não acontecer, né, do emburacamento dessa malha viária. Então, uma coisa é o envelhecimento da malha viária. Outra coisa é um asfalto de péssima qualidade e que normalmente tem sido feito nesses conjuntos habitacionais. E um caso muito claro é lá do residencial Copacabana, onde foi feito o asfalto, asfalto a frio, veio as chuvas, levou o asfalto. A população ela não vai cobrar de quem contratou a empresa, que foi a Caixa Econômica Federal. A população vai cobrar da Prefeitura, do Executivo. Quem é que tem que questionar o empreendedor, quem é que tem que questionar a empresa contratada? É a Caixa Econômica Federal, mas a Caixa não aciona. É o mesmo problema das casas populares, que estão abandonadas, que são depredadas, a Caixa não aciona. Inclusive, eu fiz aquele levantamento dessas casas, que estão em situação regular, feito por mim, por minha assessoria, fomos lá fazer a visita, e levantei, de maneira rápida, sem muito esforço, 48 casas. Marquei com o superintendente da Caixa para a próxima sexta-feira agora, para levar em mãos algo que eu fiz pessoalmente para que possa tomar providências. Sem contar as outras 151 casas que o secretário de Desenvolvimento Social, Chico Rosa, também levantou através da Prefeitura e encaminhou também ao superintendente da Caixa Econômica Federal. Só que, para a população, tudo é responsabilidade da Prefeitura, tudo é responsabilidade do Executivo. E nós aqui, como nós temos acesso às leis, nós precisamos fazer essa discussão e realmente cobrar a quem é devido cada um dos problemas. Então, existe a lei, existe a penalidade, existe as ações que devem ser feitas dentro do prazo da garantia e que nós precisamos cobrar, nesse caso, que tem acontecido corriqueiramente, da Caixa Econômica Federal, que ela acione, porque está dentro do prazo dos 5 anos, que ela acione a empresa lá para que a empresa possa fazer as correções. Se for para a Prefeitura fazer, que a Prefeitura seja ressarcida, porque o dinheiro é do povo. Então, sou favorável realmente ao parecer da comissão, sou favorável ao parecer do vereador Jean e de todos os vereadores que votaram com ele, ao parecer contrário ao projeto devido à duplicidade aqui, já existiu um projeto que trata do mesmo tema, e que nós possamos realmente fazer cumprir as leis que existem nessa casa. Eu apresentei somente 2 projetos, que inclusive nem vieram à plenária ainda, porque eu não tenho pressa, eu quero é que nós venhamos a realmente colaborar para a melhora da qualidade de vida da população anapolina. Então esse negócio de ficar apresentando uma lei atrás da outra, só para apresentar, nós temos que ter cuidado. Existem muitas leis,
e eu quero me empenhar mais para que essas leis sejam cumpridas. E é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A lei em questão é a lei complementar número 269, de 26 de dezembro de 2011, que alterou a lei complementar número 131, de 30 de outubro de 2006. Aonde está muito claro aqui que garante 100% de asfaltamento usinado a quente e também no inciso 9, 5 anos de garantia a partir do recebimento e aceite pelo órgão competente. E outras também definições aqui para regulamentar o parcelamento de solo em relação ao asfalto. Também para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, já fui contemplado no muito que já disseram os que me antecederam. Com a explanação do nosso líder agora, veio a calhar toda a minha dúvida. Só gostaria de dizer, porque é a sensação que nós ficamos. Em situação complicada, as pessoas nos procuram, a gente vê os problemas acontecendo, até mesmo o problema da Alexandrina, um problema antigo, mas é o que o senhor diz, líder. É problema que já houve, que aconteceu e não foi reparado naquela época, e está arrebentando agora. A questão das bocas de lobos e outras coisas. Então, fui contemplado em tudo aí, senhor presidente. Obrigado.
Também para discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de, inicialmente, parabenizar o nobre vereador Paulo de Lima pela propositura. É uma propositura de extrema importância, assim entendo. Mas o nobre vereador, também parabenizando o nosso líder do PTB na casa, vereador Jean Carlos, que pediu vistas do processo e chegou à conclusão que realmente já existe uma lei de 2006, uma lei complementar, e uma alteração de 2011, isso é de extrema importância também, mas nós vamos de convir o seguinte, que o que está acontecendo é que não está sendo fiscalizado as leis existentes. Então nós temos essa casa de leis e toda a população anapolina tem que ficar atenta em relação a isso, porque queira sim, queira não, tem que ser cobrado aos órgãos fiscalizadores, seja a Caixa Econômica, seja a Prefeitura, o Poder Executivo, tem que realmente ser cobrado, fiscalizado essa situação. Porque se isso não houver, vai ter gasto de dinheiro público. E isso não pode acontecer. Então nós temos que realmente nos precavermos em relação a isso, a população, essa Casa de Leis, para que isso não aconteça. Que seja realmente cobrado e exigido dos órgãos fiscalizadores, para que não saia de ralo abaixo dinheiro público. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Também para discutir, vereador.
Pela ordem, presidente.
Heber Mamed.
Pela
vereador
ordem,
já estava inscrito para discutir a...
Não, eu estou pedindo pela ordem, presidente.
Passarei a vossa excelência, assim que o orador que tiver inscrito para discutir o projeto.
Eu agradeço profundamente. Senhor presidente, segundo o nosso ilustre vereador Jean, ele já cobrou da Caixa Econômica Federal por várias vezes o contrato que foi feito com essas empreiteiras. E até hoje ainda não foi ainda contemplado com esses contratos. E nós precisamos aqui da Câmara Municipal estarmos cobrando dos órgãos competentes, principalmente eu estarei conversando com o Clodoveu, para que faça essa cobrança das empreiteiras, ou que forneça os nomes das empreiteiras para a Câmara Municipal, para que nós possamos tomar providência dessa situação. Muito obrigado.
Eu vou colocar para... Nós vamos votar, então, o parecer da comissão. Pela ordem, assim que nós concluirmos o processo de votação, vereador. Mas nós estamos no processo de votação, vereador. O regimento prevê que a palavra pela ordem é após o processo. Quando já está em processo de votação, nós temos que concluir o processo de votação que está sendo submetido. Depois, sim, concederei pela ordem. Ainda está em discussão o parecer da comissão. Em votação, os que forem contrários ao parecer, se manifestem. Por unanimidade, o parecer da comissão foi mantido. Então, nesse caso, o projeto será arquivado. Palavra pela ordem, líder do PDT, Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu estava falando de loteamentos novos, mas tudo bem. O nosso líder do prefeito, ele disse que a gente não pode se apresentar muitos projetos, não. Eu sou o contrário a ele, eu acho que sim.
A comissão de justiça e todas as comissões que tem nessa casa, ela é feita para isso. Se a comissão me procura e fala, ô vereador, esse projeto seu já está aqui, mostrar essa lei. É obrigação das comissões fazer isso. Eu acho que o vereador, a obrigação do vereador é apresentar projeto, apresentar... É evidente que aí o vereador vai falar, então por que sua comissão, o pessoal que trabalha com você não verificou? Não. Nós temos os vereadores aqui que trabalham para isso. A verificação nossa, eles, o Fernandinho, o presidente da CGJ, ele devia ter dado um parecer para mim. Certo, Fernando? Dizer, ó, você apresentou um projeto, ele é manco, ele é inválido. Certo? Se ele me fala que o projeto era inválido, manco, mas lógico que eu ia retirar o projeto. Qual o motivo que eu ia pôr um projeto? Entendeu? Eu estou aqui para fazer projeto e trabalhar para a cidade, fazer requerimento, fazer tudo mais. O que a população me pedir, isso não foi invenção da minha cabeça, foi a população que pediu. Os bairros novos da nossa cidade, eles têm sido mal feitos e realmente têm sido mal feitos. E o nosso líder do prefeito disse que nós não podemos apresentar muitos projetos, tem que pensar bem antes de apresentar os projetos. Eu penso bem antes de apresentar os projetos. E vou continuar pensando bem e vou continuar pondo os projetos. Deus que chega a meu gabinete e chega a minha pessoa, eu com certeza estarei apresentando os projetos.
Pela ordem, senhor.
Agora, pela comissões de justiça, pelas comissões que tem nessa casa, os pareceres têm que vir de lá. E podemos conversar assim antes de chegar até aqui. Porque não podemos ser demodê essa casa. Entendeu? Não podemos ser demodê. Demodê é coisas antigas. Certo? Obrigado, presidente.
Apenas esclarecendo, vereador, que nesse caso a comissão agiu estritamente dentro do regimento. O que Vossa Excelência está solicitando da comissão nesse caso já seria uma cortesia da comissão chamar a Vossa Excelência e avisar que já tem o projeto.
Eu agradeceria pela cortesia.
Qualquer informação sobre o projeto, qualquer nobre colega, pode ser consultado primeiro ali antes de se entrar com o projeto. Nós podemos consultar ali as comissões se já há na casa o projeto. Agora, depois que ele está tramitando, cabe à comissão dar o parecer contrário ou favorável ao projeto. Não cabe mais estar alertando o vereador para o que já existe na casa. Também pela ordem...
Questão de ordem, senhor presidente.
Liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares. A respeito da solicitação para ver se tem a lei no projeto na casa ou não, foi solicitado e não foi falado que tinha um projeto na casa. Tanto que eu relatei favorável, com entendimento que não teria nenhum projeto no cunho nessa casa. Então, eu não sei se essa situação tem que vir através do regimento interno, mas era muito interessante... Antes até mesmo do vereador propor a lei, passar pelo clivo da casa, para depois ele decidir se vai propor a lei ou não, para a gente não ficar parecendo que a gente é bobo aqui, né? Então é importante dar uma olhada, porque o que acontece hoje? O único jeito de você saber se já tem um projeto ou não, é você protocolando o projeto na casa. Então, se tivesse uma maneira... de antes de colocar o projeto na casa, verificar se tem um projeto ou não, ficaria mais interessante. Então, eu gostaria de estar levando essa ideia para que realmente viesse a acontecer desse jeito nessa casa aqui. E aproveitando o tempo que eu tenho aqui, quero, em nome do nosso vereador Gleimo Martins, parabenizar todos os profissionais da administração e falar para Vossa Excelência que nós teríamos uma audiência pública aqui no dia 11... Infelizmente, nesse mesmo dia, os administradores vão estar recebendo honraria lá no Congresso. Então, devido a essa honraria, nós mudamos essa homenagem para o dia 18, lá no auditório da CIA, às 19 horas. E todos os vereadores e os administradores e estudantes estão convidados. Devolvo a palavra.
Agora, nesse caso aí, de qualquer forma, a comissão cumpriu com seu papel. A comissão descobriu há tempo que já existia uma lei na casa e o projeto veio com essa informação aqui para o plenário, de que já havia a lei e, por isso, a comissão deu o parecer contrário. Então, de tudo dentro do regimento. Também líder do governo na casa, para fazer uso da palavra pela ordem.
Senhor questão presidente.
De ordem, vereadora Dinamélia Ribeiro.
Só para Vossa Excelência se ater ao horário, que eu acho que...
Vamos encerrar, vereadora. Vereador Ederson Lopes,
não, senhor presidente, só esclarecendo, vereador Paulo de Lima, já saiu do plenário, mas eu falei que é uma postura minha. Eu prefiro duas atribuições do vereador, legislar e fiscalizar. Então é uma postura minha. É, evidentemente, cada vereador está na sua, no direito, né, na legitimidade para apresentar quantos projetos quiser, por dia, por mês, por ano. Isso é prerrogativa do vereador e é um dos papéis principais do vereador. Ele não entendeu. Eu falei que eu prefiro, ao invés de apresentar muitos projetos, trabalhar para que sejam aplicados e praticados aqueles que já existem. Então, só para esclarecer ao vereador Paulo de Lima, ele não está no plenário, mas o líder aqui, na ausência dele, pode passar para ele a nossa posição. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Esgotado o horário regimental, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.
Tem essa comunicação, senhor presidente? Presidente, comunicação, hein?